deputados, Sr. Secretário de Estado, tanto quanto sei, o outro Sr. Secretário de Estado chega um bocadinho mais tarde. Sra. Ministra, vamos dar início a um agendamento requerido, um agendamento constativo requerido pelo Partido Comunista, ao abrigo do número 4 do artigo 34 do Regimento da Assembleia da República, para, com o objetivo de o Governo prestar todos os procedimentos necessários sobre as políticas educativas do Governo. A grelha que foi aprovada para esta reunião, eu vou só recordar, o Grupo Parlamentar Requerente dispõe de 7 minutos, o Governo 7 minutos para responder, os restantes grupos parlamentares 7 minutos cada um, o Grupo Parlamentar Requerente de mais 4 minutos, o Governo 20 minutos para responder, os senhores deputados têm 30 minutos e o Governo finaliza com 30 minutos, o que prefaz a duração desta reunião 133 minutos. E eu começaria então por dar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente desta reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou legislativamente o requerimento que deu origem a esta reunião. Mesmo o facto de o Partido Socialista, com maioria, ter reprovado o requerimento anteriormente, mostrou que havia, de facto, motivos para confrontar o Governo na área da educação. O simples facto do Partido Socialista, do Governo, estar a querer sistematicamente esconder e omitir e obliterar a discussão em torno destas matérias, significa que há, de facto, pois, não tinha outra hipótese. De qualquer das formas, este requerimento assenta numa análise que fazemos, essencialmente, das questões da educação, que identificam um problema crónico, um conjunto de problemas crónico, e que se deve, no nosso entendimento, a uma política de desinvestimento, política e desinvestimento, obviamente, também financeiro e económico nas questões do ensino. Portanto, entendo o PCP e a realidade tem-nos vindo a demonstrar que a educação não é, para este Governo, uma prioridade. Quer seja pelo conjunto enorme de ofensivas dirigidas aos profissionais da educação, aos professores, quer seja pela gradual elitização do ensino, quer seja pela manifesta falta de meios materiais e humanos nas escolas, tudo isso, problemas que se agravam no tempo. Ora, no nosso entendimento, ao contrário do que o Governo afirma, há uma degradação objetiva da qualidade do ensino e há uma degradação objetiva da escola pública. Ou seja, através das suas medidas, o Governo vai sistematicamente, através também da sua propaganda, que já nos habituou, repetindo até à exaustão um conjunto de parangonas bastante mediáticas, que depois não têm qualquer correspondência com a realidade, e, paralelamente a isso, objetivamente, as condições de ensino vão-se degradando, quer seja no plano material, quer seja no plano da qualidade pedagógica. Podemos começar por colocar as questões em torno das atividades a que o Governo chama de enriquecimento curricular. A Sra. Ministra tem manifestamente e sistematicamente escapado a responder a estas questões. A Sra. Ministra insiste em dizer que antes não existia, mas, Sra. Ministra, está, aliás, bem patente na lei de base do sistema educativo que cabe ao ensino básico promover todo o conjunto de ensinos artístico, físico, ensino da música, inglês, língua estrangeira. Está bastante claro que cabe e deveria caber ao ensino básico promover esses ensinos. O que a Sra. Ministra acaba de fazer com as atividades de enriquecimento curricular, pese embora diga-se recorrentemente que não é, é que estas atividades passaram para fora dos currículos. Pode dizer-nos, mas antes não se fazia. Não se fazia porque os governos nunca assumiram essa sua responsabilidade. E a Sra. Ministra assumiu que não assume a responsabilidade. E corre e arreda para as autarquias, responsabilizando as autarquias como se fossem meros braços políticos e administrativos do governo, a responsabilidade de tratar as atividades de enriquecimento curricular. O que deu origem, Sra. Ministra, é que por todo o país as atividades de enriquecimento curricular se traduzirem num emaranhado de diferente, com diferentes expressões, obviamente, mas que, na generalidade dos casos, está prejado de manifestas insuficiências no plano da aprendizagem e do ensino. Portanto, a senhora ministra bem pode dizer que as atividades de enriquecimento curricular são um sucesso, mas, de facto, só quem não conhece, e só quem não conhece, por exemplo, que as aulas são interrompidas a meio para que os miúdos vão à natação, para que os alunos vão à natação, ou que sejam interrompidas a meio para se afastar as cadeiras numa sala de aula para os miúdos fazerem a ginástica, ou que professores de físico-química dão as aulas a que a senhora ministra chama o ensino da música. Porque, isto porquê? Porque a senhora ministra entrega às autarquias uma fatia da responsabilidade do governo e, obviamente, que as autarquias não têm, inclusivamente, os meios para contratar, como sabe, os professores necessários para dar as atividades de enriquecimento curricular no fim das atividades letivas e, portanto, obviamente que apenas com um professor para um concelho, para uma freguesia inteira, onde há centenas e centenas ou milhares de estudantes, de alunos, claro que tem que se repartir por estes horários e isto implica claramente uma perda pedagógica e uma perda objetiva da qualidade do ensino. E são, obviamente, quer os professores, quer os alunos que vão sentir na pele estas questões. Ou seja, também queria deixar claro, Sra. Ministra, que o PCP não é contra, escusa de tentar fazer essa abordagem, o PCP não é contra o ensino das diferentes áreas que estão a ser abrangidas pelas atividades de enriquecimento curricular. Não é essa a questão. Entendem o PCP que os sucessivos governos têm-se demitido dessa responsabilidade e que a Sra. Ministra acabou por consolidar e consubstanciar e materializar essa responsabilização, ao passar, efetivamente, para as autarquias esta responsabilidade e ao assumir que estas atividades são, além, na sua maioria, não serem obrigatórias, portanto, não são da responsabilidade do governo e isto também tem gerado um conjunto de assimetrias óbvias, porque as autarquias não procedem depois, não criam as mesmas condições nos diferentes sítios, porque também não têm as mesmas condições e porque não há em todo o território nacional as mesmas condições. Portanto, há uma desresponsabilização e há uma privatização, Sra. Ministra. Há uma privatização daquilo que antes era uma componente letiva, pese embora o seu governo, como os anteriores, não a ter assumido, mas era, e portanto era um direito dos estudantes, era um direito das famílias e dos portugueses ter acesso a este ensino de forma curricular.
Está só para dizer que já passaram 3 minutos e 17 segundos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar abreviar. E, portanto, há também aqui uma privatização clara, entregando a empresas, através das autarquias, este ensino. Sobre ainda um outro aspecto, o ensino especial. O ensino especial, Sr. Ministro, julgo que merecia, no mínimo, uma abordagem mais séria do que aquela que o Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, fez, nomeadamente na última reunião que aqui tivemos, sobre o Orçamento de Estado. Sobre a concentração de alunos em escolas escolhidas pelo Ministério e cujas escolhas obedecem exclusivamente a critérios economicistas. A aplicação da classificação internacional de funcionalidade. No requerimento, em resposta ao requerimento apresentado pelo PCP, o Governo apresenta esta classificação como uma maravilha, mas esquece de referir que esta classificação, ela própria, pela Organização Mundial de Saúde, considera que não é para ser aplicada a jovens nem nas questões do ensino e da educação. A redução dos quadros do número de docentes do ensino especial tem originado, e são conhecidos vários casos, situações que o Governo não está a conseguir resolver, o que bem demonstra que vai buscar profissionais de outras áreas de ensino e afeta aos quadros do ensino especial. Portanto, o que demonstra bem a falta de não abrir os quadros e, portanto, agora estas medidas. Bem, o mesmo no quadro da escassez de auxiliares. Peço a tolerância de 30 segundos para colocar uma última questão. Sabemos que a senhora ministra foi ontem à pressa e de surpresa fazer uma visita ao Conservatório Nacional, porventura devido ao facto do PCP ter lá estado durante a semana passada. E estamos convictos, mas queria saudá-la, senhora ministra. Queria saudá-la, claro que não queria saudar. Claro que não queria saudar. Peço claro que não queria deixar de saudar a senhora ministra por ter feito essa deslocação. Não posso saudar uma visita surpresa porque julgo que tem alguma falta de cortesia, de qualquer das formas. Queria também saudar porque estou certo que a senhora ministra vai exigir ou vai dar ordem ao grupo parlamentar que sustenta o seu governo. É o que fazem habitualmente. para que de facto, aceitem as propostas do PCP, nomeadamente no plano do Orçamento de Estado. Porque a Sra. Ministra, certamente, depois de ter passado pelo Conservatório, terá visto os seus próprios olhos que era justa a preocupação do PCP em torno das questões daquele edifício, como outras questões sobre o ensino artístico, mas ficavam pelas questões daquele edifício. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, portanto, cabendo 7 minutos.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidenta. São, Srs. Deputados, é com gosto que aqui estou uma vez mais. Gostava, apesar de tudo, de aproveitar a oportunidade para informar os Srs. Deputados do andamento da Presidência Portuguesa em matéria de educação e formação. Realizou-se há uma semana, o Conselho de Ministros da área da Educação e Formação e foi aprovado neste Conselho um acordo político sobre um instrumento muito importante, o Quadro Europeu de Qualificações, que é um importante instrumento de mobilidade, tanto para as empresas como para os cidadãos europeus, sobretudo porque também, no fundo, consigna as modalidades de reconhecimento de competências, como todo o quadro se organiza em função das competências adquiridas, consigna também não apenas as formações formais, escolares ou profissionais, como o reconhecimento de competências. Este quadro de referência será, este quadro europeu de qualificações terá o lançamento europeu no próximo dia 26. A propósito deste lançamento, a Presidência portuguesa organizará uma conferência que se designa justamente valorizar a aprendizagem e as práticas, em que se fará o levantamento das práticas europeias de validação de competências formais e informais, e para a qual, evidentemente, estão convidados todos os senhores deputados. Nesse mesmo Conselho foram aprovados dois outros importantes documentos, um sobre a qualidade da formação de professores e um outro papel, que um outro documento que estabelece princípios para a identificação de novas competências para novos desafios na área do emprego. Portanto, era só uma breve nota para informar os senhores deputados do andamento das questões da Presidência, uma vez que tivemos o Conselho há menos de uma semana. Sobre as questões levantadas pelo senhor deputado do Partido Comunista, eu diria que não temos aqui nada de novo, é apenas o sublinhar de uma divergência entre o Partido Comunista e o Governo no que respeita às áreas à área de intervenção no primeiro ciclo, designada pelas atividades de enriquecimento curricular. Há uma diferença de perspectivas, Sr. Deputado, quer que ela seja sublinhada, esta diferença, eu, por mim, estou sempre disponível para a sublinhar. Há um entendimento muito diferente do que é que são as necessidades das escolas de primeiro ciclo e das nossas crianças. Não temos, de facto, o mesmo entendimento, é um entendimento diferente, mas nós estamos a cumprir o programa deste Governo, não o programa do Partido Comunista, e, portanto, insistimos não apenas naquilo que é o conteúdo das atividades de enriquecimento curricular, a sua natureza extracurricular, como insistimos também na metodologia. Aquilo que o Sr. Deputado chama desresponsabilização enfim, já nem sei qual foi a expressão que utilizou, uma expressão muito pouco simpática para as próprias autarquias, que as designa como meros braços do Governo. Eu penso que as autarquias, os autarcas no geral, nos merecem mais respeito. É uma metodologia de envolvimento, de respeito institucional. Os autarcas apenas participam neste programa porque têm vontade de ter uma intervenção mais qualificada na área da educação, e o Ministério da Educação mais não faz do que cumprir a sua obrigação, que é criar condições para que as autarquias, o poder local, possa ter uma diferente possibilidade de intervenção mais qualificada na área da educação. É disso que se trata. Ninguém obriga ninguém. Quando as autarquias, designadamente as que têm como principal influência o Partido Comunista, se recusam ao desenvolvimento destas atividades, as crianças não deixam de as ter, porque os agrupamentos e o próprio Ministério da Educação assumem responsabilidade e proporcionam a estas crianças as mesmas oportunidades. As poucas autarquias que se recusaram a participar no programa, não lhes aconteceu nada, recusaram-se, não querem participar, não querem ter uma intervenção qualificada na área da educação, não têm, são, na sua maioria, de facto, lideradas por autarcas do Partido Comunista. Já sabemos que isso é uma divergência e isso não impede, apesar de tudo, não impede que as crianças tenham acesso a estas atividades, porque o Ministério resolve esses problemas. Portanto, não é, onde o Sr. Deputado vê desresponsabilização, nós vemos metodologia de envolvimento e de partilha de responsabilidades com outras instituições que querem, que anseiam por ter uma intervenção mais qualificada na área do governo. E, portanto, eu diria que aqui não temos mais nada a dizer, a não ser sublinhar uma divergência que eu, enfim, de um certo ponto de vista, me satisfaz muito ter essa divergência. Me satisfaz muito porque não há, de facto, confusões. Não há aqui nenhum espaço à ambiguidade nem confusões. É muito claro qual é a orientação do governo e qual é a orientação do Partido Comunista e isso muito me apraz. Para as questões do ensino especial, passava a palavra ao Secretário de Estado, que responderá certamente às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De forma rápida, também uma vez mais sobre estas questões, aquilo que é, afinal, de princípio, é o que é habitual. Gostaria de citar a seguinte frase, esta frase. Diz, a agência já esteve várias vezes em Portugal e o que aprendi e é que o compromisso e o esforço nesta matéria da educação inclusiva, da escola inclusiva, é enorme. As pessoas são muito ativas, têm boas ideias, estão muito empenhadas. Posso dizer com firmeza que Portugal está no bom caminho. Isto foi a declaração do Presidente da Agência Europeia para as Universidades Educativas Especiais, da quando, da sua presença em Lisboa, há muito pouco tempo, aliás, no âmbito de uma conferência internacional de jovens com necessidades educativas especiais que decorreu nesta mesma sala, e na qual eu gostaria de ter visto, Sr. Deputado, posso lhe dizer, e que deu origem a uma declaração, que é conhecida já como a Declaração de Lisboa, sobre os jovens, sobre as necessidades educativas especiais. Gostaria de dizer o seguinte. Sobre o problema que é dito sempre. Primeiro, neste momento existem 4.975 professores na educação colocados exclusivamente em funções de educação especial. Segundo, este ano foi duplicado o número de terapeutas e técnicos especializados nas escolas relativamente a esta matéria. Terceiro, pela primeira vez este governo criou um quadro de professores de educação especial que nunca, nunca, mas nunca existiu. Quarto, pela primeira vez, o Governo estabeleceu uma rede organizada de escolas de referência integradas para as diversas áreas da educação especial, para crianças cegas, para crianças surdas, para crianças muito deficientes e para crianças com espectro de autismo. E, portanto, a diferença é só esta, Sr. Deputado, é que antes deste Governo não havia rigorosamente nada disto. E agora passou a haver. Sobre as questões da educação especial, é a resposta que eu lhe posso dar. Há realmente uma grande diferença de abordagem. O Sr. Deputado defendia a situação anterior, que o Sr. Deputado defende a situação anterior, o PCP defende a situação anterior, que agia contra o interesse das crianças, e o Governo defende esta situação no estrito interesse das crianças abrangidas.
Então, Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E vou dar agora a palavra aos restantes grupos parlamentares, portanto, aceito inscrições e cada grupo parlamentar tem 7 minutos. A ordem, portanto, será o PSD a começar, depois o Partido Socialista, o CDS, o Bloco de Esquerda e o Partido. O Partido, exatamente. O Bloco de Esquerda e o PS. Portanto,
o Sr. Deputado e Miguel. Bom dia, Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu estava também aqui em dúvida, porque não estava agora a recordar da ordem e não sabia se quem começaria a seguir ao partido requerente seria o maior partido, porque eu sabia que havia uma ordem decrescente, mas também não há problema nenhum. Bom, eu de facto, acho que em política não há coincidências e como esta reunião já estava marcada há alguns dias, e hoje a Sra. Ministra teve a oportunidade de dar, hoje não, mas ser hoje uma entrevista sua no Diário Económico, onde a Sra. Ministra, de facto, aborda um conjunto de leque, um conjunto vasto de questões, eu vou ser hoje mais simpático para com o Governo do que aquilo que normalmente o Governo diz que eu sou, mas vou dar a possibilidade à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado de de nos darem alguns esclarecimentos em algumas matérias que são hoje mesmo publicadas. E estamos, e porquê? Porque uma das coisas que sai, que é exatamente uma primeira nota mais importante, se calhar, tem a ver com a questão do professor único até ao sexto ano. Numa primeira abordagem, gostaria de dizer que nos parece que, em princípio, tem que haver aqui, assim, numa primeira abordagem, parece-nos que tem que haver aqui uma alteração da lei de bases. Por isso, mas de qualquer forma, eu gostaria, sobretudo, de ouvir a senhora ministra explicar ao Parlamento, uma vez que escolheu o jornal primeiro para dar, digamos, a conhecer as suas ideias, dar-lhe esta oportunidade para, num segundo momento, explicar aqui connosco, debater connosco estas matérias que nos parece, de facto, uma matéria estruturante e que, na nossa opinião, merece uma reflexão séria e um debate profundo também, porque, com certeza que todos concordamos que muito da culpa a que a educação portuguesa chegou é fruto de múltiplas experiências, de múltiplas mudanças ao longo de 30 anos. E que, por vezes, se fazem antes de avaliar o que se mudou antes e que depois também são mudadas sem a devida avaliação e estamos aqui, enfim, quase a fazer experiências em cima dos nossos jovens e também dos nossos professores e por vezes, enfim, não temos a noção clara se de facto tantas perturbações, tantas alterações têm algum resultado positivo ou não. E por isso acho que este seria um pontapé de saída que eu acho que seria útil para este debate. Uma segunda questão que me suscita aqui também tem a ver com a organização e a gestão das escolas. Porque a senhora ministra, nesta entrevista, também se refere na organização das escolas. E eu recordo aqui que nós estamos à espera. Estamos à espera, como é público, o PSD teve um projeto de um novo modelo de organização e gestão das escolas, que foi largamente discutido em sede parlamentar, não com o governo, mas em sede parlamentar, que foi chumbado pela maioria socialista, e a verdade é que andamos há mais de um ano à espera das novidades. E eu quero recordar aqui que mais de metade do tempo de governação já passou. Os senhores são governo há dois anos e meio, mais de dois anos e meio, e penso que as condições que existiam para que esta maioria absoluta fizesse um conjunto de reformas começa-se a escoar, e como nós já percebemos em alguns sinais no Orçamento de Estado de 2008, a verdade é que já se começa a governar a pensar nas eleições de 2009, quer dizer que haverá um conjunto de reformas que provavelmente ficarão na gaveta e lamentamos profundamente que esta matéria, que é perfeitamente decisiva, que é de facto a reforma da organização da gestão das escolas, continua a ficar na gaveta. Mas a senhora ministra, como disse hoje no jornal qualquer coisa sobre isto, gostaria de saber se de facto a iniciativa vem, não vem, em que moldes, se vai também fazer este debate via jornais ou se de facto quer neste debate também a participação dos grupos parlamentares, nomeadamente o PSD, que tem um histórico nesta legislatura bem vivo relativamente a esta matéria. Outra questão que eu queria colocar também tem a ver com o processo de descentralização das competências para as autarquias. A senhora ministra teve a oportunidade, no debate do Orçamento de Estado, na semana passada, de referir-se rapidamente sobre esta matéria, mas o que eu acho é que, enfim, aproveitando este momento em que o Governo vem dar explicações ao Parlamento, que fosse mais precisa no ponto de situação disto. Ou seja, o que é que já está consensualizado, onde é que são as maiores dificuldades, quer dizer, fazermos aqui um ponto de situação mais rigoroso, porque de facto é um pacote muito grande, que já estava, enfim, que era suposto concretizar-se em 2007, e eu percebo perfeitamente as dificuldades, as negociações destas coisas, mas gostaria hoje de sair daqui sem ser com aquela sensação de que estamos perante um conjunto só de respostas, de circunstâncias e enfim, a dizer que é tudo muito difícil, complicado, mas estamos a negociar e as autarquias são boas parceiras. Eu acho que era importante o Parlamento hoje saber aqui em que ponto é que está, porque era um compromisso para 2007. Depois, outra coisa que gostaria também de tentar perceber, que é uma que tem a ver com uma afirmação da senhora ministra, que é o excesso do docente do primeiro ciclo. Isto, cruzando isto para tentar perceber, de facto, quais são as propostas alternativas que o Governo tem relativamente a estas situações. Até porque a opção não foi, de facto, nas atividades de enriquecimento curricular, digamos, dar essas atividades a este suposto excesso de docentes, abrindo aqui de facto a porta, até porque as escolas continuam a formar os jovens nestas áreas, abrindo a porta aqui para, de facto, para um emprego com, com umas condições completamente diferentes daquelas que nós vamos vendo ao longo do pelo país fora. Depois, uma questão que eu gostaria também de ver respondida, eu tenho alguma dificuldade em ver o tempo, Sr. Presidente, não consigo... Tem a ver com a questão dos centros populares. Este governo, de facto, fechou milhares de escolas, entendeu que assim devia fazer, e apresentou uma alternativa, que eram os centros escolares, ou seja, as autarquias, as crianças, as famílias iriam ter uma rede nova de escolas de excelências que oferecessem condições que as escolas antigas não ofereciam. E eu penso que aí estaremos todos de acordo que esta realidade a concretizar-se era positiva. Mas a verdade, volto a dizer que já passaram mais de 2 anos e meio desde que a senhora é Ministra da Educação, e eu gostaria de saber quantos centros escolares é que abriram. Se me consegue dar um número relativamente a quantos centros escolares é que abriram e quantos é que estão em preparação. Porque eu não posso deixar de referir um aspecto. Quer dizer, porque o Governo diz centros escolares. Diz que os municípios têm que ter cartas educativas aprovadas para poderem, digamos, ir buscar o financiamento ao CREM para fazer esses centros escolares. Mas é o mesmo Governo que, por força da Lei das Finanças Locais, cria espartilhos às autarquias para poderem cumprir este designo. Quer dizer, eu peço-me cá aqui um Governo com duas velocidades. Tem a ver com a questão de endividamento, como você sabe, com os limites de endividamento. Por isso, há aqui claramente uma questão que eu gostaria que a Sra. Ministra te explicasse para percebermos também que tipo de solidariedade é que existe dentro do Governo. Porque vemos o Ministério da Educação com uma proposta e com um caminho para concretizar. E depois vemos, de facto, o restante do Governo a ver algo lá, porque as parcerias público-privadas vão contar com o endividamento, ou seja, e todos nós sabíamos, o Governo também sabia, a Sra. Ministra da Educação também sabia, quais eram os patamares de endividamento das câmaras municipais quando este processo começou. Por isso não se pode vir dizer, há o problema das câmaras que estão no limite do endividamento. Não, isso era uma realidade que toda a gente conhecia. Até porque, digamos, os limites foram sendo mexidos, quer pelo Governo, quer por este Governo. Por isso, há aqui uma realidade onde não vale a pena fazer de conta que não se desconhecia. Não, a realidade era esta. E nós pensávamos, de facto, que ao dar esta oportunidade, para este efeito, que estes investimentos que as câmaras tinham de fazer não seriam, digamos, penalizadas do ponto de vista da lei das finanças locais. Porque só é aquilo que eu disse há pouco. Não vejo onde é que está aqui a solidariedade dentro do Governo para dar a resposta a uma questão que, na nossa opinião, é fundamental para a recuperação do parque escolar de Portugal. Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Deputados. Estamos hoje aqui, mais uma vez, e agora de acordo com o novo regimento, com a possibilidade de fazermos estes agendamentos putestativos, neste caso requerido pelo PCP, e aquilo, a sensação que nos fica é que o PCP, e hoje revelou aqui, começa a ver cada vez mais apertado o seu espaço privilegiado para fazer oposição e, portanto, do jeito desesperado, vai marcando sucessivamente agendamentos protestativos na tentativa de ocupar esse espaço que tem vindo, de facto, a perder. E dizemos que tem vindo a perder porque o PCP fala num ataque por este Governo à escola pública e nós gostávamos de saber onde é que o PCP verifica a existência deste ataque à escola pública. Onde, em que sítio, em que local, onde estão dados concretos que revelem que, de facto, as políticas educativas deste Governo estão a fazer este combate à escola pública. É que a evidência revela o contrário. Deputado, nós onde vemos neste momento dificuldades não é verdadeiramente no que diz respeito à expansão da escola pública. Vemos dificuldades noutras áreas, que causam, por outro lado, dificuldade à nossa oposição de direita, porque normalmente representam aqui um setor que está em dificuldade e que está em dificuldade exatamente porque a escola pública está a ocupar o espaço que lhe é devido e está a permitir e a garantir a igualdade de oportunidades que todos vamos apregoar atuando, mas que neste momento, por aplicação de muita teoria que estava já registada e escrita em papel, por ser retirada do papel, por sairmos da legislação e a pormos em prática, nós estamos de facto a conseguir ocupar esse espaço e a conseguir que a escola pública se afirme e dê uma resposta cada vez mais evidente, cada vez mais acertada no que diz respeito à educação dos jovens, das crianças no nosso país. Por outro lado, o PCP fala aqui de desinvestimento na educação. Ou seja, sabe, há que saber ler as coisas. Nós aquilo que vemos é que, de facto, na área da educação há uma diminuição no que diz respeito às despesas de funcionamento e há um aumento no que diz respeito ao investimento. E disto chama-se, se eu sabe, eficiência. Isto é um sinal externo de boa gestão. Só não o vê quem não o quer ver. Por outro lado, o Sr. Deputado combate aqui a questão da descentralização de competências. Pois olha, Sr. Deputado, nós aquilo que entendemos é que, de facto, a descentralização, a crescente autonomia das escolas, das autarquias, no que diz respeito às políticas de educação, só podem ter um resultado de uma ainda maior eficácia no que diz respeito à efetivação das políticas educativas no terreno. E sabe o que revela também aquilo que o Sr. João tem, que é a confiança, a grande aposta e a grande confiança nas pessoas, nos agentes políticos locais e nos profissionais em geral. É isso que revela este processo de descentralização e uma corresponsabilização, que é aquilo que nós desejamos ver. Todos os agentes educativos, sociais, corresponsabilizados naquilo que de facto preocupa o PS, que é, no nosso país, continuar a verificar um déficit grande em relação à qualificação dos portugueses. É isso que nos preocupa e é nesse sentido que nós avaliamos as políticas educativas, no sentido de verificar se estamos a conseguir combater esse déficit, porque sabemos bem o que isso representa em termos de competitividade de um país. Saudamos aqui a postura positiva do PSD neste debate, só lembrando que o PSD diz que começa a descoar o tempo das reformas e que o Orçamento de Estado é uma evidência desse facto e que se calhar não se vai fazer mais nada. Bom, Sr. Deputado, eu quero lhe lembrar que o programa do Governo para a área da educação está basicamente cumprido. Está basicamente cumprido. E que, de facto, as reformas que estão a ser feitas na área da educação são reformas estruturantes que os senhores nunca foram capazes de fazer. E portanto, aquilo que interessa neste momento é sabermos se aquilo que está em curso está, de facto, a produzir resultados. E como dá a ideia que os senhores deputados não estão a conseguir, por qualquer motivo, ler os relatórios de entidades competentes para o fazer no que diz respeito à avaliação de resultados, se calhar, e porque isto nos preocupa também, gostávamos de perguntar e de pedir, solicitar à Sra. Ministra que aqui, se calhar, fizesse um esclarecimento à oposição em relação aos dados que nós estamos a ser capazes de ler e, portanto, se forem ouvidos, mais uma vez, pode ser que colham algum efeito. Sra. Ministra, como eu já disse ao Partido Socialista, o que preocupa verdadeiramente é a expansão da escola pública, a afirmação da escola pública, a resposta da escola pública às necessidades das nossas crianças, às necessidades dos nossos jovens. O que preocupa ao Partido Socialista é sairmos deste quadro de déficit de qualificação dos portugueses, no sentido de que temos a certeza de que isso garantirá uma maior eficácia do sistema democrático português, uma maior competitividade e contribuirá decisivamente para o crescimento do nosso país em todos os seus domínios. E por isso, Sra. Ministra, esclareça-nos lá. Em relação a esta questão do enriquecimento curricular, há relatórios, há dados ou não há acerca desta matéria? É verdade ou não que nós temos mais de 90% das escolas do nosso território com atividades de enriquecimento curricular a facultarem aos alunos a possibilidade de terem acesso a um conjunto de atividades que até há 2 anos atrás não tinham, e refiro-me ao inglês, e refiro-me à educação física, e refiro-me à educação musical. Sra. Ministra, esclareça-nos lá então, não é propriamente a nós, percebe, mas se calhar é necessário fazer mais uma vez este esclarecimento. Há ou não, Sra. Ministra, um aumento do número de alunos nas escolas portuguesas? Há ou não, Sra. Ministra, uma diminuição, embora se calhar ainda não a desejável, mas uma diminuição nas taxas de abandono e nas taxas de insucesso escolar? Sr. Ministro, há ou não resultados de programas como o plano de ação para a matemática e o plano de ação para a leitura? Sr. Ministro, tudo isto é aquilo que nos interessa saber, é aquilo que queremos saber, até porque, já outro dia confrontei com essa situação, nós temos bem a noção de que temos muito dinheiro para investimento na educação e nós temos um quadro de referência estratégica nacional que aposta 37% das suas verbas no programa operacional do potencial humano. E, portanto, tudo isto, de facto, deve traduzir-se em resultados. Nós sabemos que os resultados em educação não são imediatos. Os resultados em educação demoram a aparecer. E se calhar por isso mesmo, é que nunca vimos outros partidos com responsabilidades governativas fazerem reformas estruturantes, porque sabemos que os resultados demoram a aparecer, aparecem a médio prazo. Mas temos bem a noção do significado desses resultados, do que é o significado da elevação da qualificação dos portugueses. E sabemos, Sra. Ministra, que neste momento será capaz de já nos apresentar resultados e de nos apresentar uma perspectiva do futuro da educação em Portugal, que temos a certeza é uma perspectiva positiva, e é isso que gostávamos de ouvir da Sra. Ministra, o que nos tem a dizer sobre estas questões e que resultados tem já para nos apresentar. Muito obrigada.
Passo a palavra ao secretário da CDFTP, secretário José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu começo por, sem nada de particular com a Sra. Deputada Paula Barros, mas a verdade é que só temos que lamentar aquela afirmação que a Sra. Deputada Paula Barros fez, segundo a qual o programa do Governo para a Educação está cumprido. Bom, e o que nós temos a lamentar é que, de facto, o Governo e o Partido Socialista não tenham mais para dar na área da educação ao país e ainda só vamos a meio da legislatura. Se é por aqui que queremos ficar, estamos muito mal. Se é por aqui que queremos ficar, estamos muito mal. Poderá ter sido um lapso de língua, mas então vale a pena assumi-lo como tal. Vale a pena assumi-lo como tal. Sra. Ministra, começava por fazer uma referência a uma questão que ainda está pendente aqui na Assembleia da República e que é o Estatuto do Aluno. Eu gostava de dizer, Sra. Ministra, que a forma como Vossa Excelência e o Governo lidou com esta matéria é, a todos os títulos, lamentável. E é lamentável porque, ao longo do processo, veio dar o processo por encerrado várias vezes, dizendo que o texto estava aprovado e era o texto final e que era bom, para, por duas vezes pelo menos, depois desta afirmação, ter o Partido Socialista alterado a proposta e o texto que Vossa Excelência defendia. Mas o pior não é isso, Sra. Ministra, porque faz parte da dinâmica parlamentar. O pior foram as acusações que a Sra. Ministra fez à oposição, nomeadamente ao CDS, pelo facto de constantemente estar a criticar a solução apresentada e, digamos, que a evolução do texto foi até no sentido, não foi o que nós queríamos, mas foi no sentido daquilo que o CDS criticava, e vocês têm de ter acusado o CDS e a direita, penso que se referia ao CDS, e incluímos na direita com muito orgulho, de querer destruir a imagem da escola pública. E muito sinceramente, Sra. Ministra, parece-nos que não prestou o Governo nesta matéria um bom serviço à escola pública. E desde logo também nos parece que, das duas uma, e pedia-lhe que apresentasse aqui esse esclarecimento, por que razão é que Vossa Excelência deu o processo legislativo por encerrado, que eu me recordo, duas vezes publicamente, e depois o Partido Socialista o veio alterar. Trata-se de descoordenação, de desautorização, como já foi dito, ou de outra coisa qualquer, ficávamos à espera do esclarecimento de Vossa Excelência sobre esta matéria. Gostava também de colocar uma outra questão que tem a ver com notícias que, aliás, todos nós conhecemos e nos chegam até por e-mail, de várias escolas que cobram aos alunos umas receitas, bom, que algumas notícias chamam de saco azul, não vou qualificar como tal, mas são donativos mais ou menos forçados no arranque do ano, que são solicitados às famílias. É verdade que isto acontece um pouco por todo o país,
E eu gostava que a Sra. Ministra se pronunciasse sobre isto, dizendo se concorda, se não concorda, se lhe parece bem, e por que razão continua a permitir, caso não concorde, por que razão continua a permitir que isto aconteça, porque me parece que não é assim tão difícil quanto isto, impedir esta prática nas escolas. Gostava também, Sr. Ministro, de lhe, suponho que já saberá que o CDS apresentou um projeto de lei para criar e pôr em execução um sistema de empréstimo de manuais escolares. É verdade que é uma possibilidade que já está em aberto na atual legislação em vigor, que carece de ser executada e devidamente regulamentada, e gostava que nos esclarecesse se é favorável à criação e institucionalização de um mecanismo de empréstimo de manuais escolares, até para que se retirem as dúvidas sobre esta solução, porque me parece que o Partido Socialista também não tem tido uma posição muito clara acerca desta matéria. Aliás, já fizemos aqui ontem um debate sobre isto, porque no fundo parece que diz que sim e diz que não ao mesmo tempo. Gostávamos de saber qual é que era a posição do Governo sobre esta matéria, se de facto pretende, se considera que isto é matéria da competência do Governo ou da Assembleia da República, e se for do Governo, quando a pretende pôr em prática, ou se o facto de não o fazer é porque, pura e simplesmente, entende que não o deve pôr em prática. De qualquer modo, como lhe digo, o CDS tem um projeto de lei que pretende agendar e ver discutido com a brevidade possível em plenário. Outra matéria tem a ver com os exames. Sr. Ministro, por que razão é que os exames do 12º ano dizem respeito apenas à matéria, são exames de fim de ciclo, dizem respeito apenas à matéria do 12º ano e não à matéria do 10º e 11º? Isto é, o aluno que faz um exame de uma disciplina que não vai ter a partir do 11º ano, faz um exame respeitante a 10º e 11º, e o que tem a disciplina durante 3 anos faz só da matéria do 12º ano. Parece-nos que há aqui o passar de uma esponja sobre uma matéria que era relevante que fosse submetida a exame, e gostava que a Sra. Ministra se pronunciasse também sobre esta matéria. Depois também que nos dissesse o que já está a fazer o Ministério para evitar os, infelizmente, tradicionais erros que se vão verificando todos os anos em alguns exames nacionais. O que é que o Governo está a fazer para que este ano não ocorra nenhum erro lamentável nos exames nacionais? E, por outro lado, sobre as provas de aferição, já agora, as provas de aferição têm por finalidade averiguar, não é examinar, mas averiguar os conhecimentos do aluno. Eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. Não lhe pareceria mais razoável que essa averiguação de conhecimentos se faça logo no início do ano e que no fim do ano se faça a avaliação dos conhecimentos por via de exames? Outra questão que gostava de lhe colocar tem a ver com as questões de indisciplina e da violência. O Sr. Procurador-Geral da República manifestou preocupação com esta questão nas escolas. A Sra. Ministra desvalorizou, afirma, aliás, que as escolas são os lugares públicos mais seguros que o país tem. Não compreende a prioridade do Sr. Procurador-Geral da República, mas a verdade é que continuamos sem ter propriamente dados. Aliás, tenho aqui uma referência, umas declarações do coordenador do Observatório, vai dizer que, de facto, não tem quaisquer dados sobre esta matéria. Precisava dizer se há ou se não há dados e por que razão é que o seu coordenador diz que não tem dados, quando ele deveria ser quem os devia ter. E termino mesmo com uma referência precisamente à entrevista que a Sra. Ministra deu hoje ao Diário Económico, a propósito de uma proposta que diz respeito ao cheque de ensino e à liberdade de escolha. Sr. Ministro, nós, CDS, somos absolutamente favoráveis à liberdade de educação, entendendo nisto a autonomia das escolas e a liberdade de escolha dos pais da escola onde colocam os seus filhos. A Sra. Ministra diz que isto não é possível, diz
Por isso, a liberdade inerente ao modelo, a este modelo da liberdade de escolha, é uma falsa questão que só pode vir a aumentar a desigualdade se o país não tiver escolas com qualidade média. Sr. Ministro, mas é precisamente para combater esta falta de qualidade que nós queremos mudar o sistema. Agora, o que eu gostava que nos dissesse é o seguinte. A sua oposição a esta proposta tem a ver com aquilo que considera ser a falta de qualidade das escolas ou, por isso simplesmente, que é uma opção que a Sra. Ministra considera errada do ponto de vista político. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo nenhuma presença nem do Bloco de Esquerda nem do PES, eu vou dar a palavra ao PCP, portanto, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que tenha, durante esses 4 minutos e perante o Grupo Parlamentar do PCP, a mesma tolerância que acabou por ter durante o debate, que se justifica perfeitamente. Aquilo que, Sra. Ministra, aquilo que entende como uma forma de sublinhar a divergência, tudo bem, entendemos que pode entender assim, obviamente, mas durante a nossa análise é também nosso dever e nossa obrigação confrontar o Governo com aquilo que, nas nossas visitas, na nossa vivência e perante o conhecimento que temos do terreno, colocar perante o Governo aquilo que são os resultados da sua política e, obviamente, na interpretação surge essa divergência. Mas isto não se trata aqui de fazer valer divergências, Sra. Ministra. É, obviamente, o cumprimento da nossa obrigação e do nosso dever. Eu, antes de colocar novas questões à Sra. Ministra, que tem um conjunto, queria dirigir algumas palavras à Sra. Deputada Paula Barros, que também dedicou muito do seu tempo ao Grupo Parlamentar do PCP. Mas, Sra. Deputada, o que é o investimento no ensino público? Eu vou-lhe perguntar, também vou perguntar à Sra. Ministra e peço que também faça, entenda estas perguntas como também perguntas ao Governo. É o número, o aumento do desequilíbrio na proporção entre estudantes no ensino público e privado que aumentou e que estabilizou nos últimos dois anos, aumentou de 13% no privado para 19% no privado, é essa a dificuldade com que o privado se cruza, são dados do seu Ministério da Educação. Ou é o encerramento de 47% das escolas do primeiro ciclo do básico até 2009, segundo os dados do Gabinete de Estatística do seu Ministério da Educação? Ou são as escolas sem pavilhão e que as associações de pais até proíbem os seus filhos de frequentar um pavilhão que fica a 1 quilómetro de distância e para o qual não se podem deslocar à chuva e em zonas perigosas de grandes centros urbanos? Ou são as escolas sem laboratórios ou com laboratórios sem condições? Ou são as escolas onde chove lá dentro? Ou são as escolas com os quadros elétricos a descoberto ao lado de uma poça de água da chuva? Portanto, Sra. Ministra, tenha, eu visitei umas poucas. Se quiser, fazemos essa elencagem. Sobre a questão do sucessivo agendamento legislativo do PCP, Sra. Deputada Paula Barros, só dizer-lhe que este é o primeiro agendamento legislativo, como bem sabe, tendo em conta que só agora foi aprovado o novo regimento que também se aplica às questões a esta comissão. Sra. Ministra, uma questão que não tive há pouco tempo para colocar, integração nos quadros dos professores do ensino artístico. Há um aviso da Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação que faz uma legisla sobre a lei. O Decreto-Lei 338 de 2007 não impede em nenhuma das suas disposições estes professores de integração no quadro. E há um aviso em que se lê claramente que estão excluídos e não são opositores a este concurso os professores do ensino artístico. Julgo que era de toda a oportunidade que o Governo clarificasse porque é esta opção e que se nos vai novamente dizer que está em curso uma refundação que implica, que terá implicações nestas questões, então era bom que nos explicasse de que forma é que o grupo de trabalho que foi criado para a refundação pode dar resposta a questões como a colocação de professores. Sobre a refundação, Sra. Ministra, era também importante que a Sra. Ministra nos explicasse que medidas têm sido tomadas, nomeadamente no plano das direções regionais, para garantir aquilo que parece ser uma das linhas mestras da política do Governo, que é a generalização do ensino integrado e o fim do ensino supletivo na área do ensino artístico, remetendo o ensino supletivo ou o ensino da música generalizado para a questão das atividades de enriquecimento curricular, para a área das atividades de enriquecimento curricular, que, como bem sabemos, não é ensino artístico, não é ensino de música, é algum entretenimento em que os miúdos cantam a música da Floribela ou coisa que o valha. Sobre a responsabilidade e o entendimento que este governo tem das autarquias. Senhora Ministra, não é o PCP que entende as autarquias como braços administrativos do governo, como bem deve entender. É o próprio governo. E é o próprio governo o que está bem patente na chantagem, inclusivamente, que o governo faz através do regulamento de acesso ao CREM. É o governo que diz, se vocês não encerrarem as escolas que nós entendemos que devem encerrar, nós, governo, vocês, autarquias, não têm acesso aos fundos do CREM para a área da educação. Isto é manifesta chantagem e a senhora ministra demonstra bem que entende que as autarquias estão cá para executar a política que a senhora ministra entende. O mesmo se passa com a pressão feita perante assembleias municipais e autarquias para alterarem as cartas educativas à medida daquilo que são os desejos do governo. Encerrar esta ou aquela escola, caso não aceite a carta educativa, há uma chantagem concreta para que não seja aprovada, para que não seja promulgada. Sobre ainda municípios, senhora ministra, e a questão do encerramento das escolas, e se isto também é investimento na educação, é uma questão que também coloco à senhora deputada Paula Barros, o que tem a dizer sobre os atrasos no pagamento, na descentralização das verbas para o pagamento dos transportes escolares, a insuficiência dessas verbas para os transportes escolares e o puro desaparecimento do artigo do Orçamento de Estado em que se refere à transferência das verbas para os transportes escolares. Houve atraso nos pagamentos, as verbas não foram suficientes num conjunto de autarquias e, ao que parece, o Governo não está empenhado em reforçar, até porque retira a dignidade do Orçamento de Estado a esta parcela. Mesmo para terminar, pedia só... sobre a parte escolar EPE, é anunciado que 15% do financiamento total para a modernização do parque escolar, modernização essa que por enquanto tem uma modesta expressão, mas que obviamente esperemos para ver os resultados, mas afirma já que 15% do financiamento advirá de valorização patrimonial e criação de unidades de negócio. Ora, tendo em conta que estas expressões são bastante vagas, queria colocar diretamente à Sra. Ministra a questão. O que é que significa obter 150 milhões de euros de valorização patrimonial e criação de unidades de negócio? Estamos a falar da educação, estamos a falar do parque escolar, património do Ministério da Educação. O que é a criação de unidades de negócio e o que é a valorização patrimonial como forma de encaixe de 150 milhões de euros, isto segundo os números divulgados pelo próprio parque escolar EPE?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais 2 minutos e 14 segundos, portanto não pode lamentar-se e dou a palavra à Sra. Ministra, que tem 20 minutos. Muito obrigada.
Estou a tentar responder. Muito obrigada a todos os comentários. Agradeço também ao Sr. Deputado Emílio Correiro os temas que suscita para debate nesta área da educação. Vamos lá ver. Eu lamento muito que o título da entrevista que dei ao Diário Económico seja este, Ministra, que é professora única até ao sexto ano, porque justamente o que eu procurei explicar ao jornalista foi que a Ministra não tem querer nesta matéria. E já tivemos aqui a oportunidade, nesta mesma sala, suponho, de discutir este tema. E o que eu tenho dito é sempre a mesma coisa, é que o país vai ter que discutir algumas matérias na área da educação, que implicarão necessariamente a revisão da lei de bases, e que, na minha opinião, são duas as mais importantes. Uma é a do limite da idade da escolaridade obrigatória, se até aos 18 anos ou se o secundário, e isto é uma matéria sobre a qual o que eu tenho dito é que o país precisa de debater, de refletir e depois decidir. E a outra matéria é a matéria relativa à articulação dos ciclos de ensino, a articulação entre o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo. E o que procurei explicar foi que há vários modelos, há várias possibilidades que era impossível ao nosso país sequer testar ou organizar-se em função desses modelos em resultados de vários constrangimentos. Um deles era a rede de escolas de primeiro ciclo. O estado da rede que tínhamos, o facto de termos milhares de redes dispersas com poucos alunos, era impeditiva de um modelo que permitisse estender, por exemplo, o primeiro ciclo a mais um ou a mais dois anos. e dei conta de outros constrangimentos. Desde logo a organização dos grupos de docência era também impeditivo de ter uma outra forma de organizar a articulação dos ciclos de ensino. E, portanto, foi isso que procurei explicar ao jornalista. Disse-lhe também que não era matéria para este governo e que seria para um futuro, mas nunca falei, tenho a certeza absoluta, do futuro programa eleitoral do Partido Socialista, nem do futuro programa do governo, porque, de facto, isso não corresponde a nenhum trabalho que estejamos a fazer. O que procurei dizer foi o mesmo que tenho dito e que já disse nesta sala, são os dois grandes temas de debate num futuro muito próximo e que aquilo que me tem preocupado é que, nas medidas que tenho tomado, desde logo a reorganização da rede, a reorganização dos grupos de habilitação para a docência, tenha em conta este futuro próximo. E, portanto, não reproduzir modelos que obstaculizem a possibilidade de termos modelos mais flexíveis de organização dos ciclos de ensino. Portanto, foi isso que eu disse. Não está em curso nenhuma experiência pedagógica, nem sociológica, não está em curso nenhuma experiência. São aquilo que eu considero serem os temas de debate e muito gostaria de poder ter oportunidade, por exemplo, na Comissão, nesta nossa comissão, poder discutir este tema de uma forma bastante descomprometida para podermos pensar em eventuais soluções. Portanto, foi isso que foi dito nesta entrevista. Sobre a organização da gestão das escolas, como também já foi dito, e não há nenhum atraso nesta matéria, está a ser revisto o 115A, criámos o Conselho das Escolas e temos feito bastante caminho no que respeita ao reforço das competências e da autonomia de gestão das escolas. Também o processo de celebração dos contratos de autonomia com os agrupamentos e escolas não agrupadas foi um processo do qual retiramos algumas aprendizagens para a revisão do 115, que na minha opinião tem duas áreas críticas a necessitar de intervenção. Uma delas é a questão da abertura das escolas ao exterior, os poderes, os vários interesses representados na escola e a determinar sobre a vida da escola, portanto, a abertura, o papel das autarquias, o papel dos pais, na condução dos destinos da escola. E a outra matéria é a questão mais interna de organização dos próprios órgãos intermédios de gestão. É crítica a decisão sobre se são lugares de nomeação, se são lugares de eleição, como é que se processa toda a organização interna da escola. Já tinha dito isto também aqui aos senhores deputados e foi o que repeti nesta entrevista e não há rigorosamente nada em atraso sobre este capítulo. Sobre a questão do encerramento das escolas, que é uma matéria também levantada pelo senhor deputado do Partido Comunista, que tem de facto um modo particular de se expressar, dizer que o governo faz chantagem com as autarquias. Não sei com base em que é que o senhor deputado usa esta linguagem, faz chantagem. A sua opinião, felizmente, é apenas a sua opinião, não é nenhum facto, nem tem sequer nenhuma prova para fazer a demonstração de que houve qualquer espécie de chantagem. Aquilo que eu lhe devo dizer é que o processo de encerramento de escolas foi acordado a um protocolo entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios. Então não há nenhum processo de chantagem. E por mais que o senhor deputado queira ver uma divergência entre o governo e os autarcas nesta matéria, não encontrará, porque os autarcas também querem encerrar essas escolas e querem construir centros escolares. Portanto, há aqui uma convergência de interesses e de visão daquilo que é melhor para o país, daquilo que é melhor para as crianças do primeiro ciclo. O que há é um enorme atraso e o senhor deputado também vai ter que se decidir sobre se quer ou não escolas de má qualidade, porque traz para aqui inúmeros exemplos de escolas sem pavilhão. É desgraça dos coitadinhos deste país. Não há pavilhão. A instalação elétrica está um caos. Chove não sei onde. Um caos nas nossas escolas. Mas depois defende a manutenção em funcionamento de escolas que já deviam estar fechadas há 20 anos. Então o senhor deputado vai ter que se decidir sobre qual é o modelo de edifício escolar que defende, se é um modelo do passado ou se é um modelo do futuro. E sobre essa matéria também gostava de dizer, nós herdamos o parque escolar que herdamos, é o parque escolar do país, que tem as marcas do esforço que o país fez de investimento em educação nos últimos 30 anos. Tem as marcas do tempo do Estado Novo em que os edifícios eram robustos e tem as marcas dos anos 70 e 80 em que o país teve que construir para responder ao desafio da massificação do ensino. Tem as marcas que tem e devíamos ter respeito por esse esforço que o país fez no passado para proporcionar a todos mais escolaridade, para proporcionar a todos os portugueses o maior número de anos de escolaridade.
Agora, aquilo que este governo fez foi aquilo que considerou ser sua obrigação, num momento em que o número de alunos já cresce a um ritmo muito diferente, que é ter um programa de modernização e de recuperação dessas escolas. Eu devo dizer que nos últimos 30 anos, o país fez um esforço enorme de construção, de reequipamento, foram construídos milhares de laboratórios, foram construídos milhares de edifícios de pavilhões desportivos. O país fez um esforço à medida dos recursos que tem. E, portanto, é um bocadinho desajustado vir-se queixar ou cobrar a inexistência de pavilhões ou de laboratórios. Todos sabemos que o país teve e tem dificuldades. Agora, não fechamos os olhos a essas dificuldades. Temos, pela primeira vez, um programa de modernização para as nossas escolas e estamos a executá-lo, contra ventos e marés e, muito provavelmente, contra a vontade do PCP, que o que gosta é ver muito mal, muito negro, por quanto pior, melhor, que tem motivos de contestação, senão não tem. E, portanto, pela primeira vez temos um programa de modernização e, pela primeira vez também, isto para responder também ao Sr. Deputado Emílio Ferreira, temos um programa com as autarquias, onde também não há nenhuma divergência, que permitirá aos autarcas candidatar-se aos fundos comunitários para a construção de centros escolares. Este ano foram inaugurados, um pouco por todo o país, cerca de 60 centros escolares. Estão em curso a elaboração de projetos e os procedimentos de aprovação desses projetos. Eu espero que ainda este ano possa ser aberta uma candidatura para estes centros escolares. No próximo sábado temos uma sessão de trabalho com autarcas, com a Associação Nacional de Municípios, com a CCDR do Norte, onde começaremos o programa de divulgação dos regulamentos para acesso ao CREAN. E eu espero que num espaço de tempo muito curto possam começar a ser executados estes programas. Sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado do CDS, aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Sobre o estatuto do aluno, eu estou muito satisfeita com o resultado que obtivemos. Estou muito satisfeita com esta versão e isso é o que me interessa. Temos um estatuto do aluno melhor, desburocratizado e que devolve às escolas e aos professores a autoridade nestes processos pedagógicos de correção do comportamento dos indisciplinados dos alunos. Se o Sr. Deputado quiser ficar o resto da legislatura a tecer considerações sobre os procedimentos, está à vontade, mas comigo não contará para mais discussões nessa matéria, porque o que me interessa, de facto, é o resultado, e o resultado satisfaz plenamente aquilo que eram os objetivos do Governo. Sobre as receitas cobradas pelas escolas, já aqui tivemos a oportunidade de falar, há, de facto, de vez em quando surgem a denúncia de situações pouco claras e o Ministério intervém sempre no sentido de as corrigir. Sobre a questão que levanta da posição do Ministério da Educação, a posição do Governo, sobre as matérias da liberdade de escolha e do cheque de ensino. O que eu disse também nesta entrevista é que eu ainda não vi uma proposta séria sobre esta matéria. O que eu ouço é o uso de bandeiras. Há o cheque de ensino, há a liberdade de escolha. A forma que tínhamos de resolver todos os problemas de educação era a liberdade de escolha ou o cheque de ensino. Esquecendo que há um histórico, há uma situação de partida, há um ponto de partida. E, portanto, eu nunca percebo bem do que é que se está a falar quando se fala de cheque de ensino de liberdade de escolha. E aquilo que posso fazer é emitir a minha opinião perante bandeiras e perante slogans que eu ouço. E fazer as interpretações que, enfim, penso que tenho alguma legitimidade de fazer. E a minha visão, aquilo que eu considero, é que a política deste governo não é distribuir cheque de ensino, porque o dinheiro não chegaria para fazer o que estamos a fazer e para ainda devolver o dinheiro dos impostos a alguns. Que é disso que estamos a falar. Quando falamos de cheque de ensino, é devolver o dinheiro dos impostos a alguns. O dinheiro dos impostos não é para ser devolvido, é para ser redistribuído. Tem essa função dos impostos. E, portanto, eu procuro cumprir aquilo, ou dar, enfim, imprimir ao Ministério da Educação aquilo que me parece ser a orientação que está estabelecida no programa do Governo. E o que está estabelecido no programa do Governo é justamente melhorar a qualidade do ensino público. Esse é que é o grande desafio, é melhorar a qualidade. Porque com isso nós temos a possibilidade de dar outras garantias de confiança às próprias famílias. Porque a questão da liberdade de escolha é de facto uma falsa questão. Em alguns pontos do país não há escolha a ter. Não há nenhuma possibilidade de liberdade de escolha. Mas qual é a liberdade de escolha onde existe apenas uma escola? E essa escola não tem qualidade suficiente para oferecer confiança às famílias. Qual é a obrigação do Governo? É elevar a qualidade dessas escolas. É fazer ter um nível de exigência com as públicas e com as privadas para que as escolas respondam. E é isso que estamos a fazer.
aulas de substituição, professores colocados por 3 anos, melhoria dos instrumentos de gestão, refeições escolares para todos os alunos, plano de ação para a matemática, plano nacional de leitura, são tudo medidas que convergem no sentido de elevar até os programas de investimento, o plano tecnológico das escolas, o programa de modernização, tudo isso converge no sentido de melhorar a qualidade das escolas e é essa que eu penso que é a minha obrigação, diminuir a desigualdade escolar. Porque o cheque de ensino ou a potencial liberdade de escolha, que existe em muitos segmentos de ensino, já tínhamos falado sobre isso aqui nesta mesma sala. A liberdade de escolha em alguns ciclos de ensino, ela já praticamente existe, não é um problema. O problema da liberdade de escolha é escolher com qualidade, é ter a possibilidade de fazer uma escolha tranquila e fazer uma escolha acessível e em proximidade à vivência das famílias. Gostava, professor, só de responder às questões que ainda ficaram.
Muito obrigado. Bom, exames, sobre a questão do programa dos exames em relação à questão com a CDS, relativamente ao programa do exame 12º ano, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado, penso que o Sr. Deputado sabe, que nunca houve nenhum exame sobre 3 anos de matéria. Nunca. Nunca. Desde que foram criados os exames em Portugal, portanto, considero interessante que a questão seja colocada no ensino secundário. Desde 1995, os exames foram sempre sobre o 12º ano. Na reforma de 2004, considera-se a hipótese de vir a ser sobre os 3 anos. Esta questão ainda não está aplicada, como o Sr. Deputado sabe, pela razão de que ainda estamos na fase de transição. E, portanto, tive a oportunidade de dizer, a Sra. Ministra também já, de que essa situação, a análise da tomada de decisão definitiva sobre essa matéria, terá que ser tomada este ano até ao final do ano, não seria, era correto que este ano essa situação fosse dessa forma, enquanto se mantivesse o regime de transição, aliás, inscrito pelo Governo anterior no decreto-lei correspondente. Sobre a questão dos erros nos exames, eu gostaria de dizer o seguinte. Não vale a pena fazermos nenhuma tragédia sobre a questão. Eu gostaria de dizer que houve 2 erros, 2 perguntas em 1.500 questões. E dir-me-á o Sr. Deputado e com razão. O que é correto é que não haja nenhum erro. Concordo, estamos a trabalhar e trabalharemos todos, espero eu, a que não haja nenhum erro. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa garantir que nunca há nenhum erro. De qualquer modo, como sabe, já foi anunciado uma série de medidas no âmbito da preparação dos exames, incluindo a participação das associações científicas, professores, etc., no que respeita à consultoria do trabalho de exames, para tentar reforçar os mecanismos de garantia de qualidade dos exames de forma a garantir. Agora, é bom também clarificar a dimensão do problema. Sabemos qual é o espaço político em que são discutidas essas coisas, mas houve 2. Aliás, prontamente, pela primeira vez também na história, prontamente corrigidos e introduzidos mecanismos imediatamente de correção ao problema, no mesmo dia, no mesmo momento em que foram detectadas as situações de erro. 2 erros nas 1.500 perguntas realizadas. Quanto à questão das técnicas do ensino, da integração dos professores das técnicas especiais. Bom, eu gostava também de dizer ao PCP o seguinte. O PCP tem feito acusações sucessivas ao Governo sobre intenções que nunca se vieram verificar. Fazem acusações sobre as questões das técnicas especiais, fomos aqui acusados várias vezes de não fazer o trabalho de integração dos professores. O decreto-lei está cá fora, está a ser integrado. Gostaria que o PCP, que disse aqui 10 vezes na minha presença que nós não o faríamos, reconhecesse que o fizemos. Era bom, era interessante. Quanto à questão da integração das técnicas especiais, gostaria de dizer o seguinte. Os professores de música... Não, o Sr. Deputado gosta muito de fazer confundir as coisas. Os professores dos grupos de música e dos grupos de dança dessas escolas não são professores de técnicas especiais. São professores do chamado ensino vocacional com grupos específicos. O decreto-lei em... Ó, Sr. Deputado, deixe-me acabar de explicar. O decreto-lei em causa refere-se aos professores de técnicas especiais que são professores que não têm grupo de docência. Esse decreto-lei, o Governo... vai aplicá-lo rigorosamente. Mas posso lhe dar mais uma notícia, Sr. Deputado. É que nós estamos a trabalhar, precisamente pelo âmbito do trabalho da tal comissão que está a trabalhar, para que o problema desses professores também seja resolvido. Agora, não pode ser resolvido através de um instrumento legal que não lhes respeita. Tem que ser resolvido através de um instrumento legal que lhes respeite. É bom cumprir a lei e não fazermos batota com estas coisas, não é? E, portanto, é bom esclarecer esse assunto. O outro... aspecto que gostaria de esclarecer também é relativamente à questão do ensino supletivo. Fico extraordinariamente surpreendido por ver o PCP a defender o ensino supletivo. Eu acho extraordinário. Absolutamente extraordinário. O ensino supletivo só é acessível a quem tem dinheiro. Sabe? Precisamente um dos problemas do ensino supletivo é que ele não garante uma igualdade de oportunidades e de tratamento aos alunos que pretendem ter aquele tipo de formação. Eu fico muito surpreendido. Sr. Deputado, mas ficamos a saber, é mais uma das posições do PCP sobre esta matéria. O que está aqui em causa, e no âmbito da reforma, é garantir que as escolas de ensino vocacional se organizam para garantir a todos os estudantes em igualdade de oportunidades que pretendam ter um ensino vocacional, que o façam no quadro daquilo que está definido no âmbito da nossa Lei de Bases. E, portanto, no âmbito da Lei de Bases do Sistema Educativo, que suponho que o Sr. Deputado considera em vigor, não é? E, portanto, é nesse quadro que está a ser realizado, e nesse quadro o que está previsto é que essas escolas de ensino vocacional devem ter, privilegiar as vias de ensino integrado e de ensino articulado. E não as vias de ensino supletivo. As vias de ensino supletivo permitem, por exemplo, só falo, que um músico possa ter aulas adicionais nas escolas públicas à conta do dinheiro do orçamento e dos impostos, só sabe. Não. Mas não é essa a questão, Sr. Deputado, é essa a questão. Sobre o problema da descentralização, não, o Sr. Deputado quer defender essa posição, defende lá, mas é esta a questão central. Sobre o problema da descentralização, que foi também colocado, eu gostaria de dizer o seguinte, o Governo está a trabalhar, continua a trabalhar ativamente com as autarquias, há trabalho já feito na descentralização, porque gostaria de recordar que quer as questões relacionadas com as atividades de enriquecimento curricular, quer os aspectos relacionados finalmente com a realização e a aprovação das cartas educativas, são instrumentos de descentralização, aliás, reconhecidos pelas próprias autarquias nesse quadro, que têm vindo, aliás, também no âmbito da opinião da própria Associação Nacional de Municípios, a ser muito positivos no processo de descentralização. Existem outros aspectos que estão em negociação. Portugal é, neste momento, o país da Europa com menor taxa de descentralização, nomeadamente na gestão de recursos para as autarquias, onde as autarquias, nomeadamente no chamado ensino básico ou ensino primário, consoante a situação que seja, a terminologia que seja encontrada em termos internacionais, é um dos países que tem menor taxa de gestão de competências nas autarquias nesse quadro, e o Governo tem no seu programa esse trabalho de negociação, que é, como aliás o Sr. Deputado sabe, um trabalho aturado, porque tem que a descentralização não vale a pena fazê-la escrevendo exclusivamente na lei, tem que ser feita em acordo entre os parceiros, e portanto é um trabalho de negociação que tem vindo a ser realizado e que existe nesse quadro. Não há, Sr. Deputado, já agora gostava de esclarecer, não há da parte do Governo questões orçamentais, porque o Governo disponibilizou sempre às autarquias a transferência de recursos correspondente, rigorosamente correspondente, àquilo que são, neste momento, os recursos que o próprio Estado investe nesse setor ou nesse quadro da atividade que esteja para ser descentralizada. No entanto, como sabemos, a situação das autarquias em Portugal é muito diferenciada. A situação da autarquia de Lisboa, da autarquia de Mondim de Baixo ou da autarquia de Castelo Branco de Porto Alegre são situações muito diferenciadas relativamente quer às questões de parque escolar, quer às questões de gestão de recursos, quer às questões da própria gestão interna dos seus processos. Agora, gostaria também de lhe dizer que no que respeita ao problema das atividades de enriquecimento curricular, há aqui um aspecto que normalmente não é focado neste processo de trabalho com as autarquias, que eu gostaria de relevar aqui, e que é o facto de, quando chegarmos ao Governo, somente 35% das crianças em Portugal no primeiro ciclo tinham refeições escolares asseguradas. E isto derivava do facto do Estado não querer cumprir com as autarquias a sua comparticipação. Anos anteriores não terem querido comparticipar, como a lei estabelece, as refeições escolares do primeiro ciclo. O fazia com que todos os nossos estudantes tivessem refeições, menos as crianças do primeiro ciclo. Neste momento estamos com 70% de cobertura, e já há mais de 70% de cobertura, porque o Governo acordou com as autarquias a sua comparticipação correta, e já foi anunciado, aliás, pelo Governo, que esperamos que no próximo ano escolar ultrapassar os 90% de cobertura no que respeita à cobertura das refeições.
Não sei se está achado, ultrapassou o tempo do Governo e eu vou aceitar. Exatamente. Porque na parte final do debate o Governo tem ainda 30 minutos E eu vou agora aceitar as inscrições dos senhores deputados. Ainda não estou habituada a esta questão aqui do tempo. Portanto, os senhores deputados, como sabem, eu tenho 30 minutos a dividir pelos vários deputados inscritos. Portanto, quero saber, tenho dois deputados do PS inscritos, um deputado do PDS-PP, do Partido Socialista. Portanto, é que temos? Tenho o senhor deputado João Bernardo, o senhor deputado Bravo Nico, o senhor deputado Fagundes Duarte, o senhor deputado José Cesário, Emílio Guerreiro, Miguel Tiago, José Paulo Carvalho, PDS-PP. Não me esqueci de ninguém? João Oliveira, o senhor deputado João Oliveira e a senhora deputada Manuela Ariela. Manuela Ariela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, temos 9 deputados inscritos. São 9, não é? 19. No PCP estão os dois inscritos, não é? Agora eu pergunto ao Partido Comunista se quer falar no início ou se quer falar no ser o último grupo parlamentar a colocar a questão. Sabe que decidido ontem em ser comissão que o partido que requer o assinamento pode ser o primeiro a colocar a questão ou a encerrar.
Senhora Presidente,
como eu vou dizer uma coisa, nós temos 9 inscritos e temos 3 minutos para cada um dos seus deputados.
Tendo em conta que o grupo parlamentar do PCP tem 2 deputados inscritos, o Sr. Deputado João Oliveira fará a sua intervenção pela ordem de inscrição normal e a minha intervenção seria então essa que opta pelo fim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Cesário, do PSD. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado. Eu, antes do mais, não posso deixar de registar aqui um facto. O Partido Socialista veio aqui dizer hoje que não quer que a Sra. Ministra faça mais nada. O programa está cumprido. E, portanto, a Sra. Ministra quer mexer no regime de autonomia, no regime de gestão, no plano da transferência das competências para os municípios, em questões que foram anunciadas, que estão em curso, no domínio do ensino português no estrangeiro, no ensino especial, mas o Partido Socialista diz, não, está feito, não faça mais nada. Isto é preocupante, até porque depois, contraditoriamente, aparecem os deputados do Partido Socialista a inscreverem-se, que afinal ainda têm muitas perguntas, não seja para dizerem, se é para dizer à Sra. Ministra que realmente, pare lá, tal como no Estatuto do Aluno, pare lá, não se veja mais. Bem, Sra. Ministra, eu já tive oportunidade de dizer aqui no passado, e os meus colegas, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e outros deputados, que o PSD tem uma preocupação, que é tentar dar o contributo possível para que o nosso sistema educativo tenha níveis de sucesso cada vez melhores. E estamos convencidos que essa é também a sua preocupação. Não tenho qualquer espécie de dúvida sobre isso. A grande questão é que podemos discutir os pormenores das políticas e até alguma concepção das mesmas e algumas questões programáticas. E eu não posso deixar de registar que há algumas contradições. Nós sabemos perfeitamente, estão identificados, alguns problemas têm a ver com os níveis de qualificação dos nossos jovens. Preocupações sérias que todos temos, falta de capacidade no plano do empreendedorismo, incapacidade para a gestão por parte de muita gente. Ora bem, o que é que o Governo tem feito para ultrapassar estas questões? Vou-lhe colocar uma questão concreta. Ensino profissional, escolas profissionais. Mais concretamente, sabemos perfeitamente que as escolas profissionais têm uma relação muito direta com o mundo do trabalho. São escolas que são geridas com uma participação muito ativa das próprias empresas, do mundo empresarial. Vossa Excelência não tem elegido as escolas profissionais como uma prioridade no âmbito do ensino profissional. Eu gostaria que nos desse uma ideia do que é que pensa relativamente a este setor do ensino, no contexto geral do ensino profissional, este tipo de escolas. Em segundo lugar,
não posso deixar de referir uma questão que se passa neste momento com as atividades de enriquecimento curricular e que, obviamente, tem implicações no domínio do sucesso, dos resultados no primeiro ciclo do ensino básico. Vossa Excelência deve saber que muitos dos professores que são selecionados para as ditas atividades de enriquecimento curricular não têm qualificações para a docência, não têm formação pedagógica, o que vem criar problemas graves de disciplina nas escolas do primeiro ciclo. Isto é uma questão generalizada, não é uma questão política, partidária. Os senhores deputados que estão do Partido Socialista, que são professores, sabem disto. Há que fazer algo neste domínio. Porque há, repito, problemas muito sérios que estão a passar na escola a este nível. Há que saber qual, até onde é que vão os níveis de intervenção do professor titular da escola, daquele lugar. E há que clarificar isto com as autarquias locais, até porque, no meu entender, este processo de definição das atividades de enriquecimento curricular começou ao contrário. Devia ter começado dando uma maior autonomia, não é só às escolas, é às comunidades locais. Começou-se ao contrário. O governo definiu o que é que queria. Que tipo de atividades em concreto? Senhora Ministra, não basta dialogar com a Associação Nacional de Municípios deste nível. É preciso ir muito mais longe. Muito mais longe. Bom, e portanto ficamos por aqui, esperando que a ditadura do tempo um dia me permita discutir estas questões com alguma profundidade, particularmente as questões dos níveis de preparação para a docência e esta questão muito magna que Vossa Excelência trouxe hoje para a opinião pública, para a discussão pública, que é a do regime, do eventual regime do professor único até ao 6º ano de escolaridade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma breve nota para referir que hoje tivemos aqui a oportunidade de verificar a postura fossilizada do PCP relativamente à escola pública. O PCP fossilizou. Perante o reforço e a requalificação da escola pública, o PCP vê-se cada vez mais remetido a uma posição perfeitamente fossilizada, apostando, digamos, aqui num discurso quase jurássico de defesa de uma escola pública que já não há, que as pessoas já não querem, que as pessoas hoje, digamos, substituíram por uma escola pública mais modernizada e, de facto, o PCP está perfeitamente descontextualizado com a realidade e com aquilo que é hoje o sentimento e as expectativas dos portugueses. O PCP está contra o facto de haverem mais 300 mil adultos na escola, de haverem mais 30 mil jovens nos cursos profissionais, de haver 35 horas de atividades educativas no primeiro ciclo do ensino básico. Vossas Excelências estão contra o facto de não haver aulas hoje por lecionar. Estão contra o facto de haver refeições quentes para todas as crianças do primeiro ciclo. Estão contra o facto de haver cursos profissionais reforçados, mais diversificados, mais próximos das empresas. Estão contra os protocolos com as empresas. Estão contra uma série de coisas que hoje fazem da escola pública uma escola de referência e de qualidade. E perante esta realidade perfeitamente avassaladora, nós temos também o PSD que começa a render aqui e ali e começa só a apontar que há aqui uma coisa que ainda não está feita. Ali está outra espécie que ainda não está feita. Ainda se poderia melhorar aqui ou ali. E temos um CDS que, em última, digamos, salvação da sua posição, tem o cheque em fim. Deem o dinheiro às pessoas para as pessoas poderem escolher. Há de chegar o dia em que Vossa Excelência defendeu o contrário. Quando a escola pública for suficientemente competitiva e atrativa, que começa a ser em relação aos operadores privados, Vossa Excelência defende alto. É melhor não ser o cheque em ensino. Vamos ver como é que vamos fazer as coisas. Curiosamente, Sra. Presidente, para terminar, com este reforço da escola pública, verificamos que o PCP, o PSD e o CDS se uniram. E estão os três unidos numa pequenina jangada de salvação. O PCP querendo fazer marcha atrás. O PSD dizendo, olha aqui, olha ali, ainda falta uma coisa, ainda falta aquele aspecto. O CDS, refugiando-se no cheque ensino, que é a sua última grande conquista. Cada um remando para o seu lado. Enquanto a escola pública está bem, recomenda-se e serve cada vez melhor os portugueses e serve cada vez mais o desenvolvimento económico e social de Portugal. Vossas Excelências estão todos unidos numa jangadazinha muito pequenina, que já pouco território tem para os três. Mas não deixa de ser curioso. Esperemos que a Sra. Ministra e o seu Governo continuem
no caminho que traçou na defesa da escola pública, cumprindo o ideal socialista, que é aquilo que nós também aqui defendemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Presidente, o agendamento putestativo do PCP foi trazido a esta sessão com uma dúzia de matérias que foram aduzidas como preocupantes na degradação da escola portuguesa. Curiosamente, na intervenção inicial do Sr. Deputado do PCP, 3/4 da sua intervenção foi sobre o enriquecimento curricular. Aqui o PCP chama empobrecimento curricular, qual paladinos a defesa das escolas privadas que têm medo que a escola pública corresponda a uma escola de qualidade. Porque, de facto, é lamentável ver esta cambalhota do PCP, que muitas vezes fala de uma escola pública, mas que tem medo da escola pública de qualidade. Porque tem medo, eu sei que as verdades dói, mas é bom sabermos ouvir, porque a respeito pela democracia não nos fica nada mal. Não é verdade que no currículo dos primeiros ciclos, que curiosamente os diversos ciclos de ensino é o currículo mais estabilizado, que constasse o inglês como opção obrigatória, a segunda língua como só estava no currículo, mantém-se. O currículo do primeiro ciclo, ao contrário do que os senhores às vezes também dizem, não foi alterado. Estava como uma opção que cada escola poderia ter. O que é certo é que a realidade demonstrava, ao longo dos anos, que matérias essenciais ao desenvolvimento das crianças, como o ensino da música, como a educação física, como a necessidade de uma segunda língua, não existia neste ciclo de ensino, porque a premência e a necessidade dos professores e das professoras deste nível darem a língua portuguesa, a matemática e o estudo do meio é tanta que, de facto, eram matérias pobres do primeiro ciclo. O que o governo fez foi dar expressão, dar condições que todas as escolas do primeiro ciclo possam ter também estas matérias. E é isso que incomoda aos senhores. Portanto, de facto, é curioso verificarmos a posição do PCP nesta matéria e é um contrassenso com aquilo que muitas vezes defendem. Disse também, Sr. Deputado, que o Governo chutou para cima das autarquias toda esta responsabilidade. Sr. Deputado, era bom ler o Orçamento do Estado e se o lesse, ficaria a saber que só em 2007 o Governo transferiu para as autarquias 90 milhões de euros. E salvo erro, para 2008 está previsto cerca de 140 milhões de euros. Isto é, quem está próximo faz melhor. Eu não compreendo como é que pode haver um partido que hoje em Portugal defenda que deve ser a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, que é onde estar em cada agrupamento a dar as aulinhas, a dar um enriquecimento curricular e a dizer como é que tudo se programa. De facto, esta visão centralista do mundo e da realidade, bom, tem muito a ver com a organização do PCP, não tem a ver com aquilo que os professores e que as comunidades locais querem cada vez mais que os serviços centrais não atrapalhem e que os deixem fazer aquilo que sabem fazer e vai. Ao todo caso, eu percebo que incomodo muito que esta questão do enriquecimento curricular e a questão das refeições das escolas, que os senhores deviam realçar a passagem dos 35% das crianças abrangidas já para 70% para chegarmos proximamente aos 90%, que é uma mudança significativa, sabendo nós a realidade social de muitas dessas crianças e a deficiente alimentação que têm nas suas casas, aqui também é um contributo relevante que o Ministério da Educação dá para melhor educação e melhor cidadania. Então, o que preocupa os senhores é que este enriquecimento curricular vai pôr a nu a falta de investimento nas escolas de primeiro ciclo em muitas câmaras do país. É curioso verificar que muitas câmaras do PC têm hoje as suas crianças em regime de desdobramento. Curiosamente, o PC, que tantas vezes fala na educação e diz e faz da política a educação como uma barreira.
Ultrapassou o seu tempo.
Vou terminar, já, Sr. Ministro. O que nós esperávamos hoje, para terminar, e tínhamos essa curiosidade, é que o PCP, desde o dia 4 de outubro, que nesta Assembleia anunciou que no enriquecimento curricular há docentes a ganharem 3 e 4 euros, nos entregasse as centenas de cópias de recibos que provem essa tese. Porque, de facto, o Partido Socialista não nega que pode haver problemas no terreno, mas tendo
não me obriga a tirar a palavra.
Melhorar a qualidade pública não é diminuir a qualidade da educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Tem a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, apenas duas ou três questões muito breves. Duas diziam respeito a questões que foram colocadas na minha intervenção inicial e que penso que por razões de tempo Não foi possível e iria só recordar. Uma tem a ver com a questão do empréstimo dos manuais escolares. E a outra tem a ver com estas questões, nomeadamente, do Observatório da Segurança Escolar. Porque, na verdade, isto é são declarações prestadas ao Jornal de Notícias em 28/10/2007, por João Sebastião, o coordenador do Observatório de Segurança Escolar, que garantiu desconhecer estudos ou alguma entidade de sua dados referentes, digamos assim, às questões de indisciplina, incivilidade, insegurança sentidas nas escolas. E uma vez que se trata de um observatório que está sob a tutela do Ministério da Educação, gostava que a Sra. Ministra se pronunciasse sobre isto e isso de facto confirma que não há quaisquer dados, se há, bom, desde já revelando eu alguma estranheza pelo facto de o coordenador deste observatório desconhecer a existência de dados e afirmá-lo publicamente. E voltava também uma nova questão que já coloquei a propósito do debate da semana passada sobre o Orçamento de Estado e peço desculpa de voltar outra vez ao tema e que tem a ver aqui com declarações prestadas pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, aqui presente, à TSF, a 10 de outubro, sobre a questão da mobilidade especial. E onde se diz o Secretário de Estado, e pedia-lhe que confirmasse se é verdade ou não. O Secretário de Estado da Educação garante que a proposta para colocar no regime de mobilidade especial da função pública cerca de 2 mil professores incapacitados para dar aulas não é negociável. Bom, e depois vem a notícia que assegurou-se, o Secretário de Estado assegurou que esta quarta-feira, que a proposta do Ministério para colocar no regime de mobilidade especial da função pública cerca de 2 mil professores incapacitados para dar aulas não é negociável. E depois, e cito, a nova proposta de diploma foi feita para resolver a situação porque a anterior continuava a não resolvê-lo. Portanto, o Governo não vai recuar. Isto são declarações no fórum da TSF por parte do Sr. Secretário de Estado. E, nesse sentido, eu gostava de ver esta questão esclarecida, se se trata de uma notícia desadequada, se há a junção de declarações com factos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, e se, portanto, a notícia da TSF não está correta, ou se, de facto, ela é verdadeira, e então, nesse caso, as declarações, e termino mesmo, Sr. Presidente, as declarações e a resposta que a Sra. Ministra aqui nos deu na semana passada, não me parece que seja muito de acordo com isto, que eu aqui acabei de ler. E já agora, a ser verdade, quantos são? Porque, se vocês sabem, a verdade é que em requerimento apresentado pelo CDF ao Ministério, a resposta que o Ministério nos deu é que, de facto, os professores declarados incapazes para o exercício de funções docentes, para o exercício de outras funções, e isto vem da chefe de gabinete, são apenas, com o total de todas as direções regionais de educação do país, 262. E afinal, gostava de saber em quantos ficamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por registrar aqui uma afirmação do Sr. Deputado Bravo Nico, que diz que o PCP faz aqui a defesa de uma escola pública que já não há. É verdade, pois o Partido Socialista tem se esforçado por acabar com ela e nós continuamos a defender a escola pública. E, de facto, esta é uma afirmação que importa registrar. Mas, Sra. Ministra, vamos a dois blocos de assuntos para colocar algumas questões. O primeiro deles, educação especial, mais uma vez, ficam por dar alguns conhecimentos. O Sr. Secretário de Estado começou por afirmar que o Partido Socialista criou um quadro para a educação especial. Bem, a verdade é que criou um quadro, mas reduziu mais de 50% das vagas da educação especial. Aliás, veja só o exemplo do agrupamento de arraiolos. No agrupamento da Real, onde havia 4 pessoas de educação especial, há agora 1. Há, aliás, uma outra consequência das medidas tomadas pelo Governo, que tem que ver com a aplicação do conceito de necessidades educativas especiais de caráter prolongado, que levou à exclusão de educação especial cerca de 40 mil alunos a nível nacional entre 2005 e 2006 e 2006 e 2007. Relativamente à colocação de professores no grupo 910, não ouvimos uma única palavra, senhor Secretário de Estado. E a gente compreende, pois os senhores colocaram professores da agropecuária no grupo 910, colocaram professores de português, inglês e história no grupo 910, professores sem preparação para isto, com uma justificação, que é rentabilizar o trabalho destes docentes em prol dos alunos. Como é que se rentabiliza o trabalho de docentes que não têm preparação em funções para as quais não são preparados, senhor Secretário de Estado? Explique, gostávamos que pudesse dar essa explicação também. Por outro lado, relativamente à falta de auxiliares, é manifesta a falta de auxiliares. Aliás, não conseguimos ainda ter uma resposta do Sr. Ministro, é um caso que já aqui trouxemos, que se passa numa escola em Estremoz, que contrata com as suas receitas próprias dois auxiliares para acompanhar crianças com deficiências. E relativamente a isto, não ouvimos rigorosamente nada. Em relação a esta questão, importava também referir que na região centro, de um levantamento feito pelo sindicato das pessoas da região centro, ao qual o Ministério parece não dar atenção nenhuma, num levantamento feito pelo sindicato, faltavam 95% de educação especial, 102% de apoio educativo e 69% auxiliares de auxílio educativo. Explique, Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, qual é a realidade em relação a esta situação e digam-se puderem, que esta realidade não existe. E relativamente a um outro conjunto de questões, Sra. Ministra, este Ministério, a atuação deste Ministério, e para concluir, Sr. Presidente, porque já estou a aproximar dos 3 minutos, a prática deste Ministério tem-se traduzido numa afronta aos professores, aos sindicatos, e isto tem-se concretizado com a tomada de medidas que sucessivamente vêm sendo postas em causa pelos tribunais. Já não vou falar da decisão do Tribunal Constitucional relativamente aos exames e às declarações que a Sra. Ministra proferiu a esse respeito, porque relativamente a essa matéria, a Sra. Ministra também já esclareceu bem qual é o entendimento que tem sobre o papel dos órgãos de soberania e o respeito que lhe merecem. Mas colocava a Sra. Ministra as decisões dos tribunais, para concluir, Sr. Ministro, Sr. Presidente, as decisões dos tribunais relativamente à suspensão do despacho do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, aliás, sobre as dispensas de serviço para a participação em reuniões sindicais fora das escolas e sobre a falta de orientação das direções regionais para as escolas da decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul de suspensão deste despacho. E colocava também a questão, Sr. Ministro, relativamente às aulas de substituição, e concluo, sobre sucessivas decisões de tribunais que mandam pagar as aulas de substituição como trabalho extraordinário, ao contrário daquilo que eram as orientações dadas pelo Ministério. E, portanto, Sr. Ministro, há demasiadas decisões judiciais a pôr em causa decisões do Ministério que importavam um recuo naquilo que tem sido a orientação política do Ministério. Muito obrigado, Sr. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
É merecida. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e os Secretários de Estado e referir que a Sra. Ministra, na intervenção anterior, colocou uma tónica que eu considero extremamente importante no enquadramento das políticas educativas na realidade do país, ressalvando, efetivamente, que é necessário haver respeito pelo esforço de investimento que o país realizou ao longo dos últimos anos. E, portanto, é necessário, a partir desta realidade, desenhar as novas políticas. E é importante também nós recorrermos à memória. E, se calhar, eu não gosto muito de exemplos vindos do desporto, mas como hoje é um dia desportivo importante e nós estamos na comissão que também tutela o desporto, aqui há uns anos houve um treinador de futebol que, depois de ter tido sucesso junto de uma equipa, lançou um livro que era um bloco de notas, onde ele explicava como é que tinha chegado, como é que tinha cumprido aqueles objetivos. E eu também tenho o meu bloco de notas e fiz aqui o levantamento de algumas memórias. Lembro-me que na primeira reunião desta comissão, a senhora ministra disse que não iria proceder a reformas de fundo, que o país estava cansado de reformas, o necessário passava por introduzir os reajustamentos no sistema, colocar o aluno no centro do sistema e privilegiar uma nova organização da escola. Uma nova organização que passava pelas refeições, hoje já 70% dos alunos têm refeições, o enriquecimento curricular, a consolidação dos agrupamentos e tudo isto com o objetivo de defesa e de promoção da escola pública. Neste contexto surgiu a grande polémica do reordenamento da rede do primeiro ciclo, que, como disse a minha colega há pouco, há muito tempo estava no papel, mas que ainda não tinha sido completamente implementado. E também já vimos que este ano foram inaugurados cerca de 60 centros escolares. deixava aqui, enfim, uma nota ao PSD, dizendo que hoje vai o tempo em que aqui nesta mesma sala um ministro de Educação do PSD se propôs fechar 1.500 escolas e que teve também uma política, à época um pouco contestada por nós, de constituição de agrupamentos de dimensão desproporcionada. E então, à época também o PSD respondia que o PS não sabia resolver os problemas da educação, que a forma que o PS tinha para resolver os problemas da educação era, e esta frase foi repetida à exaustão, era atirando dinheiro para cima dos problemas. Ora, no momento em que nós estamos numa prática de eficiência, como já aqui foi referido, há menos despesas de funcionamento com mais alunos, o PSD agora vem falar de desinvestimento. E, como última nota, eu gostava também de referir que neste debate de hoje sobre educação, muito pouco se falou de professores. O que realmente demonstra que esta ideia central preconizada por esta política educativa realmente está a corresponder à realidade. Que o aluno passou, efetivamente, a ser o centro do sistema.
Senhora deputada Ardalina Martins, também já acabou o seu tempo.
Eu vou terminar a presença agora, Sra. Ministra, e porque se falou pouco de professores, gostaria que a Sra. Ministra referisse um pouco o trabalho que está a ser desenvolvido no plano da matemática e do português, dado que são duas disciplinas fundamentais e que, enfim, nós temos visto que os resultados não são tão interessantes quanto nós gostaríamos que fossem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rolina Martins. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser bastante sintético, agradecendo as respostas do Sr. Ministro do Estado e para dizer que vou ficar à espera, então, do novo modelo de organização fiscal. Eles dizem que estão a andar com os duas preocupações, a abertura das escolas e a questão interna. Era exatamente sobre essas matérias que o projeto do PSD, enfim, que foi discutido e chumbado pelo PS, versava, pode ser que lhe sirva de base. Ou então dava-lhe uma outra sugestão, que era seguir o modelo dos Açores, é um governo regional do Partido Socialista, tem de facto um modelo de organização da escola diferente do continental, tem também um estatuto de carreira diferente e se calhar seria útil, uma vez que estou numa fase ainda de reflexão e de partir pedra, agarrarem um exemplo socialista. Mas eu de facto, ao longo da intervenção, eu tinha colocado aqui uma questão que eu não percebo, porque é que o secretário de Estado se ri quando o Partido Comunista está a falar dos danos que se vivem em muitas escolas no que diz respeito à educação especial. Eu sinceramente não percebo, sabe? Não consigo perceber como é que se pode rir de uma matéria tão delicada quanto esta. Porque a questão é muito simples. Dados dos orçamentos de Estado, valores do dinheiro que suportava o funcionamento disto. 2004, cerca de 206 milhões. 2005, 236 milhões. 2006, 250 milhões. 2007, 191 milhões e 2008, 194 milhões. E os reflexos disto, por mais que diga que antes do senhor ou dos senhores estarem lá não existirem nada, o reflexo é este. É isto que nós andamos a ser surpreendidos, os portugueses, nas televisões. E porquê? Porque o que nós estamos a ver, aqueles miúdos que nós estamos a ver nas televisões, são situações que não existiam no passado. Porque no passado havia resposta para eles. Não são casos novos. É que não são casos novos. Eu tive a oportunidade de estar na Associação de Pais da Escola do Vítor Hugo, que saiu na imprensa deste fim de semana, e quanto isto que é para as pessoas verem como é que isto está a resolver. O Vítor Hugo, que sempre teve apoio, até há 2 anos atrás, no ano letivo, que é um miúdo cego, no ano letivo, só pôs muito esforço, nos últimos 3 meses foi de facto disponibilizado o apoio de vida, e este ano ainda não tinha. E os pais reagiram, a escola ainda preocupada, porquê? Porque não há dinheiro, havia e não há. Que a questão é essa, não é um caso novo, o Vítor Hugo não entrou na escola este ano. Diz que sempre teve uma estrutura de apoio, isto é verdade, não diga que é mentira que eu estive lá. E eu acho que aí não podemos cair não podemos cair aí, ou seja, não podemos cair aí. E sabe o que é que aconteceu? A escola informou a Direção-Geral do Norte que havia um deputado que ia lá falar com a Associação de Pais. Estava eu reunido com eles, quando ligam da Direção-Geral do Norte a dizer, segunda-feira está aí um professor. Não pode ser assim. Não pode ser assim, isto não é pedido. Quer dizer, o que nós andamos a constatar é que à medida que as coisas aparecem nas televisões ou nos jornais, os senhores resolvem. E eu, de facto, não percebo, volto a dizer, porque é que o senhor se ri disto. Uma questão muito rápida tem a ver com a questão do crédito. Eu aqui, quer dizer, acho que não é colocar em causa as negociações todas que foi com a Associação Municipal do Município. Eu vou terminar e peço a tolerância que tiveram com o Sr. Deputado João Bernardo.
Sim, senhor Deputado Emílio Guerreiro.
4 minutos e 14 segundos. E se calhar até demoro menos. Tem a ver, de facto, com isto. É que o CREM está em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2007. Estamos a 21 de novembro de 2007. Ou seja, 11 meses depois. E não há regulamento ainda. Mas a responsabilidade não é de ninguém que está aqui. Esta responsabilidade é toda deste governo, que optou por este caminho. E depois, reparem, volto a dizer assim, eu não percebo de facto estes dois pesos e duas medidas. Por um lado, nós vemos aqui o Ministério da Educação dizer assim, vão ao CREM para fazer os centros educativos. É importante. Mas, por outro lado, nós vemos o Ministério das Finanças já, digamos, a impedir a contração de empréstimos para obras com cofinanciamento comunitário já hoje. É obras essas que era suposto, ou é suposto, porque é assim que está definido na lei do orçamento já do ano passado, que não contabilizava, ou seja, que permitia-se de facto aceder ao empréstimo. Mas, ou seja, há aqui dois pesos e duas medidas. A educação diz, vão ali buscar dinheiro para os centros. E o Ministério das Finanças diz, não podem. As parcerias público-privadas vão contar para o endividamento. Já hoje, para executar o anterior quadro comunitário de apoio, dizem assim, afinal não podem ir contrariando o que está na legislação. Quer dizer, eu não percebo que tipo de solidariedade, de facto, é esta dentro do governo e gostaria que se lançasse isso devidamente.
Sr. Deputado Emílio Carreiro teve 4 minutos e 30 segundos sem interrupção da mesa, ao contrário do que foi feito com o Sr. Deputado João Bernardo para, como qualquer orador, concluir. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fernando Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Ficou claro por este debate putestativo que o PCP anda por um país que não é exatamente aquele por onde nós andamos. O PCP adora andar no seu país ideal, que é o país da desgraça. Pelo texto do requerimento oportunamente apresentado pelo PCP, ficámos com a ideia de que estaria instalado o caos em matéria de educação em Portugal, que os problemas da educação, em vez de estarem a ser resolvidos, de resto como estão no cumprimento do programa do PS e do Governo, se estariam a abulmar e a agravar-se. Isso, naturalmente, enchemos de preocupação. Por isso, simpaticamente, Sr. Deputado, nós sugerimos ao Partido Comunista que, em vez de optar pelo requerimento vulgar, chamar a Sra. Ministra para vir cá, que avançasse para aquilo que, de facto, merecia a pena, que era um agendamento protestativo. E é isso que estamos aqui a fazer. E nós votámos gostámos que o PCP tivesse aceito esta proposta e ficámos sem esperança, porque finalmente iríamos ter aqui, nesta comissão, um debate sobre as boas práticas e as boas políticas do governo em matéria de educação. Mas o Partido Comunista, neste seu agendamento protestativo, mostrou ter tudo menos aquilo que a palavra protestativo significa, que é autoridade. Para o Partido Comunista, o que interessa é que tudo corra mal, para depois, com o apoio da FENPROF, que de resto falhou muito porque não deu as informações necessárias que o PCP precisava, o Partido Comunista quer que tudo corra mal, que é para depois ter toda a razão para vir para a rua fazer manifestações contra o governo. De resto, sem manifestações, o Partido Comunista não existe. Por isso, Sra. Ministra, no fim deste agendamento protestativo, eu gostaria de repegar numa frase do requerimento inicial do Partido Comunista, que era uma frase bombástica, onde se dizia que o Governo faz muita propaganda, mas não há diferença, ou melhor, quer saber qual é a diferença entre a propaganda e aquilo que é a política real da educação. Eu já agora gostaria, Sra. Ministra, porque o PCP não teve argumentos para manter essa frase, já agora que nos dissesse onde é que está essa tal propaganda e onde é que começa, como de resto todos nós sabemos, que começou a verdadeira política de educação no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Dou a palavra à Sra. Deputada Manuela Penela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, quando a equipa que lidera começou a aplicar o programa sufragado, o programa apresentado pelo PS e retomado pelo Governo, toda a oposição começou de imediato a reclamar resultados, queremos resultados. E foi verdade que a Sra. Ministra e a sua equipa começou a fazer, a aplicar esse programa com uma grande determinação e isso assustou muita gente. Pois agora, já temos resultados. Aqui falamos hoje muito e foram dados muitos resultados. E todos apontam para uma coisa, que é a dignificação da escola pública. Inclusivamente, aqueles que contestam a sua ação esquecem-se que defenderam a lei de bases, cujas potencialidades, em grande parte, só agora estão a ser desenvolvidas. Portanto, agora, neste momento, com os resultados à vista, as oposições tentam insidiosamente desqualificar os resultados já obtidos e os processos em curso para, efetivamente, ser melhorada a escola pública. São acusações irresponsavelmente perigosas, ou isto para dizer que são irresponsáveis, para não dizer que são efetivamente perigosas apenas e deliberadamente perigosas. Porque, tendo como objetivo cair em cima do governo e voltar aos ataques, é machista, é facilitista, é trabalha para as estatísticas, tem a obsessão dos números, na realidade esse label está a cair sobre a credibilidade e a responsabilidade e o profissionalismo dos agentes do ensino e sobre o interesse das comunidades educativas locais. Senhora Ministra, a notícia que nos trouxe hoje sobre o quadro de educação e formação que defenderam e que conseguiram fazer aprovar na União Europeia mostra que também na presidência da União Europeia esta questão da qualidade do ensino e da formação foi extremamente bem defendida. Pode a Sra. Ministra, mais uma vez, falar-nos da importância que dá à qualidade, à exigência e ao rigor que defende para a escola pública e dizer-nos algumas das medidas que os senhores deputados da oposição esquecem, que já foram tomadas e continuam a ser aplicados para que isso aconteça nas nossas escolas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Manuela de Melo, para concluirmos esta última ronda de questões colocadas à Sra. Ministra, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, que foi o grupo parlamentar que requereu esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o que de facto, e obviamente com este agendamento legislativo, o PCP pretendia, além de confrontar o Governo, era que o Governo se tivesse minimamente esforçado para contornar o esforço de propaganda que tem feito para fora das suas paredes e mesmo fora deste Parlamento, mas ao fim e ao cabo acabou por ter o mesmo discurso aqui que tem nos cartazes e nas frases que tira com números sem os explicar e manipulando as estatísticas que servem de base à sua propaganda. O PCP colocou que as atividades de enriquecimento curricular degradam a qualidade do ensino e a resposta do Governo é que mas não faz mal porque elas estão em todo o lado, já estão em 99% das escolas. O ensino especial tem visto reduzido o número de professores e auxiliares, diz o PCP. Ah, mas os profissionais da área foram saudados internacionalmente, diz o Governo. Não há condições materiais e humanas nas escolas, diz o PCP, e dizem, aliás, os estudantes que inclusivamente têm realizado manifestações, portanto, gosta de manifestações, aí estão elas, e diz a Ministra, são os pobrezinhos, coitadinhos, que têm chuva dentro das escolas e não têm pavilhões.
Palavra do Sr. Ministro.
Os professores do ensino artístico, do ensino da música e da dança, estão impedidos de integrar os quadros. Não faz mal, porque há um grupo a trabalhar nisso, embora não esteja para tal mandatado, diz o Governo. Últimos dois anos, novos 10 mil professores no desemprego. Sobre essas questões, também dos professores que estão preocupados com os professores, nenhuma palavra. Só 7.500 professores no desemprego, só este ano. 7.500 professores no desemprego este ano. 7.500 professores no desemprego. O PCP preconiza um investimento diferente e um reordenamento diferente daquele que está a ser levado a cabo na rede escolar. Preconiza um reordenamento da rede escolar que tenha em conta as diferentes sensibilidades regionais, as assimetrias regionais e as necessidades da população e não os critérios economicistas. Escusa a Senhora Ministra de dizer, ou o Senhor Deputado Bravo Nico, agora o contador de histórias de serviço do grupo parlamentar do PS nesta comissão, dizer que isto é uma fossilização do PCP. Aliás, indo uma cassete exausta e exangue que o Partido Socialista ultimamente se tem esforçado por fazer. Portanto, perante o apelo que lançámos ao Governo, que era de, Senhora Ministra, o PCP no conhecimento que vai tendo da realidade, confronta-se com uma realidade que é diferente daquela que o Governo apregoa. Explique ao Parlamento, aos deputados,
em que é que as medidas do Governo têm feito alcançar aquilo que a Sra. Ministra propagandeia. E a Sra. Ministra vem aqui repetir exatamente as mesmas coisas que diz lá fora, que contrariam a realidade que facilmente todos observaremos, inclusivamente os senhores deputados do Partido Socialista, limitam aqui a cumprir não o seu papel de deputados, mas o seu papel de legitimador da ação do Governo.
Muito obrigado, deputado Miguel Tiago. Senhores deputados, terminamos a segunda e última ronda de questões e antes de dar a palavra ao Sr. Ministro da Educação, quero saudar as autarcas e os autarcas de Oliveira do Hospital, que hoje visitam o Parlamento, que nos honrou muito com a sua presença neste momento da nossa reunião da Comissão e que são acompanhados pelo Sr. Deputado Horácio Antunes e pelo Sr. Deputado Vítor Batista. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei agora responder uma vez mais às questões que foram levantadas, algumas que tinham ficado para trás, depois darei a palavra aos senhores deputados de Estado para terem ainda a oportunidade de responder a alguns dos aspectos que ficaram por explicar. O que é que posso dizer? De facto, há uma escola pública que já não há e que tenderá a desaparecer, mesmo quando ainda há algumas manifestações dela. Eu vou explicar ao Sr. Deputado qual é a escola pública que já não há. É a escola pública de primeiro ciclo, isolada e abandonada, entregue a si mesma, com 2, 3, 4 alunos. Às vezes com 3 professores, que também não queriam lá estar. Ou com 10, ou mesmo com 20. Não são escolas do futuro. Não são escolas do futuro. E foram fechadas por decisão da própria comunidade local. Não há escolas de primeiro ciclo sem refeições, tenderá a não haver. Não há escolas de primeiro ciclo a meio tempo ou em regime de desdobramento. Não há escolas de primeiro ciclo sem atividades de enriquecimento curricular, sem inglês para todas as crianças. Não há escolas de primeiro ciclo que não devam ser requalificadas. Não há escolas sem aulas de substituição, com furos e com crianças entregues a si mesmas, sem o acompanhamento dos alunos. Não há escolas em que o absentismo é de 10%, porque passou em quase todas para valores inferiores a 5%. Não há escolas em que não há, em que os professores são obrigados a mudar do local de trabalho todos os anos. Vai deixar de haver. Ficarão colocados por 4 anos para proteção dos interesses dos alunos e também da estabilidade do corpo docente. Não há escolas sem avaliação e com pouca autonomia. Tenderá a haver escolas avaliadas, professores avaliados e será reforçada a autonomia das escolas. Portanto, o panorama é bastante diferente. A visão da escola pública que os senhores deputados têm é uma visão diferente da nossa, sublinho de novo a nossa diferença. Os senhores deputados não podem querer exigir que a Ministra da Educação venha aqui ao Parlamento dizer o que não pensa, nem falar sobre o que não está a fazer. Só pode falar exatamente sobre o que está a fazer com toda a franqueza e com toda a transparência. E o que o Ministério da Educação está a fazer é isto tudo que eu acabei de sublinhar. Encerrar escolas que não devem existir, há muito que deviam estar encerradas. Promover as aulas de substituição, criar condições para a estabilidade do corpo docente, promover as atividades de ensino do inglês, criar condições para que os professores possam trabalhar mais nas escolas e com mais estabilidade. E, portanto, há uma escola pública que está a deixar de existir e há outra que está a ser construída de melhor qualidade e mais preparada para o futuro e para os desafios que o país tem que enfrentar. Temos mais escolas públicas com ensino profissional e aproveito para responder também ao Sr. Deputado PSD, porque não é verdade que este Governo não tenha dado nenhuma atenção, nem sequer ao ensino profissional, nem menos ainda às escolas profissionais. Está a dar atenção a estes dois aspectos do problema. Tanto às escolas profissionais, no sentido estrito do termo, como à promoção de ensino profissional da mesma tipologia de cursos nas nossas escolas públicas. E, portanto, o que se passa é que, pela primeira vez em 15 anos, nestes dois últimos anos, as escolas profissionais viram aumentado o número de pausos, viram aumentado o número de alunos e financiado, evidentemente, este número de alunos. E aumentou mais de 30% nestes dois anos o número de alunos nestas escolas profissionais. E também, como já é de conhecimento dos senhores deputados, foram criados cursos profissionais em todas as escolas públicas e, em resultado disso, temos também escolas com mais alunos, porque o que tínhamos na escola pública que o PCP defende era escolas com perda de alunos, em que o número de professores aumentava todos os anos, independentemente do número de alunos que lá existia, e agora o que temos é uma escola com mais alunos, em que os alunos têm mais interesse em frequentar a escola. E, portanto, não é verdade, o Sr. Deputado deve estar mal informado, mas eu far-lhe chegar os números sobre o número de cursos profissionais que foram criados nas nossas escolas públicas, sobre o número de alunos nas escolas públicas e nas escolas profissionais que estão a ser financiados com dinheiros públicos. E, portanto, eu ainda para responder ao senhor deputado do Partido Comunista, gostava de lhe dizer que ter mais alunos nas escolas pode ser um elemento de propaganda. Eu não sei se o senhor entende por propaganda, não é? Eu, sinceramente, não sei. Se anunciarmos o que estamos a fazer significa fazer propaganda, se na sua opinião é propaganda, pois... Se o senhor deputado insinua que apresentamos medidas que não concretizamos ou que falsificamos os números de alunos que temos nas escolas, isso é já uma acusação mais grave. E, portanto, eu sinceramente não tenho culpa que o senhor deputado não seja capaz de tomar duas parcelas. Se no ano anterior havia 200 alunos e no ano a seguir há mais 100, passaram a existir 300 alunos. É simples, se é propaganda ou se é manipulação de números, eu não sei. Mas gostava que o senhor deputado fosse um pouco mais enfim, razoável nas observações que faz. É sempre um mundo estranho, o dos números, para quem não sabe contar. Mas para quem sabe contar, para quem sabe o que significa uma percentagem, uma probabilidade, uma conta de somar ou de diminuir, não há nenhum mundo estranho no mundo dos números. Ainda é menos estranho para quem, tem algum domínio destas matérias, que os números são uma representação abstrata, no caso de alunos, de pessoas. São uma representação abstrata de pessoas. E, portanto, isso também importa ter em conta, porque quando falamos de um número de alunos, quando falamos em 200 alunos ou 50% dos alunos, eles têm uma correspondência na realidade que deviam requerer um pouco mais de respeito do Sr. Deputado quando fala em manipulação de números. Sobre as questões das receitas próprias das escolas. Vamos ver se nos entendemos sobre o que são as receitas próprias das escolas e o facto das escolas poderem contratar pessoal, comprar equipamento, fazer até melhorias nos seus edifícios. As receitas próprias são dinheiros públicos e, portanto, podem ser usados em despesa pública. Não são receitas privadas, são dinheiros públicos usados para fazer despesa pública. Não é ilegítimo que as escolas tenham receitas próprias, nem é ilegítimo que as escolas com esse dinheiro possam fazer contratação de pessoal auxiliar, até de outro tipo de peritos ou colaboradores para o desenvolvimento da sua atividade.
Senhora Ministra, peço desculpa de interromper. Eu pedia que nós utilizássemos precisamente o mesmo critério que a Senhora Ministra da Educação utilizou quando os seus deputados estavam no uso da sua intervenção. No uso da palavra, perdão. E, portanto, vamos ouvir as explicações que a Sra. Ministra tem a dar, podendo concordar ou discordar dessas explicações. Peço desculpa de ter interrompido e agradeço.
Muito obrigada. Os senhores deputados do PCP, eventualmente outro, não me recordo bem, anunciaram a catástrofe. Anunciaram, aliás, vários mundos muito negros, não é? Este governo fazia uma afronta aos professores, que os professores não iriam trabalhar, estariam desmotivados, vinha aí a desgraça e a escola pública seria destruída. Não só não houve afronta nenhuma aos professores, pelo contrário, houve a dignificação da função docente, o que é diferente de ter divergências com os sindicatos. Com certeza que temos divergências com os sindicatos. Quando os sindicatos, os dirigentes sindicais, anunciam que não estão de acordo com a introdução do ensino do inglês no primeiro ciclo, nós só podemos ter uma divergência. Quando os sindicatos não estão de acordo com a promoção das aulas de substituição, só podemos ter uma divergência. Quando os sindicatos não estão de acordo com a diminuição do ausentismo, só podemos ter uma divergência. Quando os sindicatos não estão de acordo com a estabilidade do corpo docente e um concurso por 3 ou por 4 anos, só podemos estar em divergência com os sindicatos. Isso é diferente de fazer uma afronta aos professores. É verdade que há uma divergência de política com os sindicatos, mas isso só significa é que os sindicatos cumprem o seu papel de defesa de uma corporação e de um grupo profissional e o Ministério da Educação faz o seu papel, que é a defesa dos interesses dos alunos e a defesa dos interesses das famílias, sem comprometer as condições de trabalho dos professores. Infelizmente, o mundo que os senhores anunciaram não se concretizou. Os professores estão a trabalhar nas escolas de forma responsável e consciente. Fizeram um esforço de diversificar as ofertas formativas, fizeram um esforço de organizar as escolas de maneira diferente, fizeram um esforço de combater o abandono e o insucesso escolar, e hoje temos aí os resultados. É que temos mais cursos nas escolas, temos mais alunos e temos melhores resultados. Isto deve-se ao trabalho dos professores, que, contrariando aquilo que era desgraça anunciada pelos senhores deputados, não concretizaram e os seus melhores resultados. Os senhores vivem mal com esses melhores resultados. Vivem mal com o facto de termos mais alunos e melhores resultados. Mas eu sobre isso não posso fazer nada, só posso estar satisfeita porque aquilo que eram os objetivos do governo foram concretizados. Temos escolas melhor organizadas, a funcionar melhor, com mais alunos e com melhores resultados. Sobre isto, se os senhores não partilham da alegria que o país tem em relação a estes enormes progressos, penso que o problema é mesmo de quem não consegue ver, de quem não consegue ver aquilo que é a realidade. Sobre as questões, para responder ainda ao Sr. Deputado sobre uma questão que tinha ficado para trás, da violência, da indisciplina e sobre os relatórios do Observatório de Segurança Escolar, ainda este mês serão apresentados publicamente os resultados do relatório. Os senhores deputados sabem que há uma rotina de recolha de informação e de registro de informação. Não sei, nem tudo o que vem nos jornais, como o senhor deputado sabe, corresponde exatamente ao que as pessoas disseram e, portanto, tenho que perguntar ao senhor professor João Sebastião exatamente o que ele disse, porque o que é facto é que ele é justamente responsável pelo tratamento destes dados. Há rotinas de registro de informação, há rotinas de tratamento de informação e elas estão seguidas e estamos mais ou menos na altura do ano em que habitualmente esses resultados são apresentados e faremos a apresentação pública desses resultados ainda, ainda este ano. O que é que ainda se me oferece dizer? Um último ponto sobre o desemprego de professores. Vamos ver se nos entendemos também sobre esta matéria, que é pano para muita demagogia. É um pouco como o tema das necessidades especiais. É pano para muita demagogia. É muito fácil, acima da desgraça alheia, cavalgar e tirar partido político disso. Mas não é prática desta equipa de governo tirar partido da desgraça alheia. E, portanto, sobre o desemprego docente, é preciso dizer que o mês de setembro registra desde há muitos anos, que registra resultado do próprio concurso de professores, uma adesão de diplomados que foi crescente, porque o país tem cada vez mais diplomados no ensino superior, felizmente, para todos nós, e, portanto, registra uma, em primeiro lugar, procura de lugar no sistema de ensino e, em segundo lugar, um registro no sistema de emprego em resultado da não colocação. Uma parte dos candidatos a estes concursos são, de facto, professores ou têm, pelo menos, uma experiência ou foram formados para professores. E há também aqui diferentes grupos e diferentes situações. O que é facto é que nos últimos anos, que tem vindo a crescer no mês de setembro, o registro de desemprego de professores em resultado do concurso foi, há 5 anos, de 18 mil professores que se registaram, e este ano foi... isso era quando eu fiz essas declarações, no final do mês já eram 9 mil em ter registrado, e eu na altura... fiz para o Sr. Deputado não voltar a dizer que há manipulação, mas não há. Os números são, para mim, têm uma enorme clareza. E, portanto, quando ele disse, à época, e reduziu, no momento em que aqui falei, estavam 7 mil professores registados, se o Sr. Deputado quiser ouvir, eu falo. Se o Sr. Deputado quiser fazer a ruaça aqui nesta casa, que nos merece o respeito de todos, também nos podemos entender sobre isso. Vamos lá ver. O desemprego registado no final do mês de setembro era de cerca de 9 mil professores. O que sabemos pelo estudo da série estatística é que quando chega a dezembro desses mesmos anos, o número de professores registados no desemprego no mês de dezembro o que se passa é uma dinâmica de mercado de trabalho entre o mês de setembro e dezembro, leva a que fiquem registados apenas cerca de 600, 700, 500 professores registados no desemprego no mês de dezembro, todos os anos. E isto acontece há muito tempo. Não aconteceu nestes dois anos em particular. Se alguma coisa aconteceu nestes dois anos em particular, é que estes números baixaram muito. Eu não diria que baixaram muitíssimo porque se reduziram para metade. Em resultado de quê? Em resultado de dinâmicas próprias do mercado de trabalho que acabam por absorver os diplomados do ensino superior, uns com experiência de ensino, outros com menos experiência de ensino ou com nenhuma, acabam por ser absorvidos. E, portanto, não vale a pena fazer um número com o desemprego de professores, o que vale a pena é ter consciência que o país forma, também há muitos anos, professores de primeiro ciclo em excesso. Em excesso em relação àquilo que são as necessidades, àquilo que é a previsão do número de crianças que vamos ter nos próximos anos no primeiro ciclo. Isto temos de ter consciência, tanto para as instituições de ensino superior organizarem a sua oferta formativa, já nem sei o que ia dizer, desculpe lá, Sr. Deputado, mas de facto, ter quatro professores a ensinar, quero lhe dar um exemplo de uma escola que encerramos no Peso da Régua, que eu conheço muito bem por razões familiares. Vou-lhe dar um exemplo. Uma escola onde uma professora que eu conheci durante muitos anos ensinou, durante muito tempo, até aos 70 anos, sempre cheia de alunos. E nos últimos anos, quando eu cheguei a ministra, vou-lhe dizer qual era a situação. 9 alunos e 2 professores. E no segundo ano em que eu fui ministra, tinha 5 alunos e os mesmos 2 professores. E no ano em que a encerramos, tinha 3 alunos e os mesmos 2 professores. E os senhores deputados do Partido Comunista, o que fazem é a defesa destas escolas. Está tudo dito. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo, aos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora ministra. Eu aproveito para dizer que esta é uma audição parlamentar requerida pelo PCP, e, portanto, convém ouvirmos as explicações que a Sra. Ministra e o Sr. Estado de Estado têm a dar às questões colocadas, em particular às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Os à parte são permitidos se forem à parte. Se forem à parte permanentes, são intervenções paralelas. E não me parece desejável que isso aconteça. Eu aproveito a oportunidade para dizer ao Sr. Estado de Estado e à Sra. Ministra que é ao pouco carreguei no botão errado e, portanto, há aquele tempo do cronómetro. 18 minutos e 30 segundos, devem somar mais 7 minutos e 1 segundo e é bom da verdade. Sr. Deputado de Estado, adjunto da Educação.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu iria responder a duas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado João Paulo Carvalho. João Paulo Carvalho. Desculpa. Queria-lhe... A primeira, relativamente à questão do empréstimo de manuais escolares. Como o Sr. Deputado sabe, foi aprovada nesta Câmara uma proposta de lei por iniciativa do Governo que aponta para um modelo que não é o modelo da generalização do empréstimo de manuais escolares. O modelo para o qual essa proposta de lei aponta é um modelo de qualificação do manual escolar como recurso didático e pedagógico e não de o tornar algo descartável, e sim de qualificar o manual escolar como instrumento de ensino e aprendizagem. Na altura dissemos e mantemos que o mais importante, dada a situação económico-social de uma grande parte das famílias portuguesas, era garantir que essas famílias podiam ter acesso aos manuais escolares apoiados pelo Estado e que as crianças pudessem manter na sua posse esses manuais como início de uma pequena biblioteca que muitas vezes é a única que essas crianças podem ter. Além disso, a questão do empréstimo de manuais escolares, que existe em vários países europeus, não em todos, mas que existe em vários países europeus, e obriga, se optar por um regime de generalização, à modificação da própria natureza dos manuais escolares. Vou-lhe dar um exemplo. Como sabe, há avaliações que são avaliações de ciclo. Por exemplo, no caso do terceiro ciclo. Como é que, num sistema de manuais anuais que se trocam todos os anos e que as crianças deixam de ter na sua posse, um aluno estuda para o exame do nono ano, que é um exame de ciclo, se não tiver os manuais na sua posse. Portanto, para caminharmos para um sistema de empréstimos, é preciso redefinir toda a política de manuais escolares. Sem prejuízo disso, o Governo está disponível, e por isso mesmo introduziu uma norma na lei, que supletivamente haja um instrumento de empréstimo. E este instrumento de empréstimo deve ser supletivo relativamente à política de ação social que está a ser desenvolvida. Neste campo, o Governo fez enormes progressos. E no próximo ano será cumprido o compromisso que aqui fez de que todas as crianças com o escalão A da ação social teriam integralmente suportado o custo dos manuais escolares na escolaridade obrigatória. Neste momento já é assim para a maioria dos anos de escolaridade, só para o 5º e o 7º ano ainda não é assim. E o Governo tem inscrito no orçamento deste ano 30 milhões de euros para fazer face a esse encargo. E, portanto, esta é a questão fundamental. Supletivamente, pode haver um apoio a um sistema de empréstimos com o lado na autonomia das escolas e estamos prontos, com a Câmara, a discutir um sistema que possa, de facto, encaminhar e que possa também servir como um projeto piloto para, eventualmente, se optar no futuro por um sistema de generalização dos manuais escolares. Segunda questão, a questão da mobilidade especial. Relativamente às declarações que o Sr. Deputado citou, há uma coisa que eu disse que é comprovável, há outra coisa que eu nunca disse e não é comprovável e não está sequer nas notícias da TSF, que é o de que o Governo pretendia colocar 2 mil professores na mobilidade especial. Isto nunca foi dito. Isto nunca foi dito. Não foi isso que foi dito e não está dito lá. Aquilo que foi dito é que havia 2 mil professores na situação de incapacidade para funções docentes, mas com capacidade para outras funções. E o que o projeto de lei que o Governo, e não há nenhum segredo nesta matéria, que o Governo está a negociar com as associações sindicais, o que diz é que para estes professores há várias soluções. A aposentação, antes da aposentação ainda a reclassificação. Para os professores que sofrem de doenças protegidas, designadamente doenças do foro oncológico, não se aplica nenhuma destas obrigações e, portanto, só aqueles que não forem aposentados, não puderem ser reclassificados, não encontrarem outro serviço onde possam prestar funções e não solicitarem a licença de vencimento, só no fim da linha é que se coloca a situação da mobilidade especial. E é só relativamente a estes. E, portanto, o universo serão 2 mil, só aqueles que, eventualmente, no fim da linha, não tiverem nenhuma das outras soluções, é que poderão ser encaminhados para a mobilidade especial. Mas estes professores, em rigor, não são professores. Porque são professores que a Junta Médica declarou como incapacitados para a docência. Portanto, incapacitados para serem professores.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Estado-Chefe da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão, ficou uma nota para fazer relativamente ao CDS, relativamente à questão das provas de aferição. Eu gostaria de lhe dizer que, como sabe, o Governo generalizou a utilização das provas de aferição no 4º e no 6º ano de escolaridade e essa generalização produziu já resultados bastante úteis. Aliás, o relatório sobre as provas de aferição é um relatório sobre os resultados das provas de aferição. Espero eu que seja um relatório que o Sr. Deputado já tenha consultado, porque, como poderá verificar, como é unânime nos parceiros e nos agentes a utilidade dos resultados. Não há, no entanto, de confundir a utilização das provas de aferição no modelo que temos, que servirá e continuará a servir para regular, pela primeira vez, de uma forma sistemática, as aquisições que os alunos fazem, com o problema da utilização dos exames. Aliás, o deputado também tem que dizer uma coisa, é que, como sabe, na esmagadora maioria dos países da Europa não existem exames nem no 4º, nem no 6º, na maior parte dos países, nem no 9º. E, portanto, eu não consigo, aliás, entender a ideia de que, às vezes até ficamos com a ideia de que podíamos substituir o ensino pelos exames. Às vezes nas intervenções que o Sr. Deputado faz, que é a ideia de que se resolver, pusessem os exames nos anos todos de escolaridade, a partir daí as crianças passavam todas a aprender. Não, há um problema central e prévio, que é o problema central, é conseguir ensiná-los, não é? Esta que é a questão. E os exames servem para saber aqueles que eles aprenderam e não para esse mecanismo. Agora, a outra questão que o Sr. Deputado colocou, que eu não respondi, foi a questão do excesso de docentes no primeiro ciclo.
Eu gostaria de dizer que há verdadeiramente, tem-se mantido um excesso de centros de primeiro ciclo, pelas razões que todos conhecemos. Há uma queda demográfica, como nós temos cobertura total, felizmente, na educação no primeiro ciclo, há uma queda demográfica e, portanto, significa, de uma forma simples, que temos cada vez menos alunos, mantendo o mesmo número de professores, naturalmente que começa a haver excesso de professores. O que nós temos feito é tentar, e como sabe, a colocação de pessoas em Portugal obedece a uma série de regras e a sua distribuição geográfica não é homogénea, não é uniforme. E o que nós temos, e portanto, há zonas do país onde não há excesso de professores. Há aqui vários quadros, quer dizer, quadros de zona na área de Lisboa, várias zonas pedagógicas na área de Lisboa, onde não há excesso de professores de primeiro ciclo, há falta de professores de primeiro ciclo. Porém, simplesmente, é necessário mecanismos negociados, objetivamente com as pessoas e com as organizações de professores, para poder redistribuir os professores que eventualmente sobram noutras zonas onde há menos alunos ou onde os decréscimos de alunos foram muito maiores. É esse trabalho que nós temos estado a fazer apuradamente e, como sabe, é um trabalho que também não se consegue fazer redistribuição de um lado para o outro e, portanto, estamos a fazer para ver se até ao próximo concurso nacional de professores nós conseguimos fazer a melhor redistribuição possível dos recursos que temos disponíveis neste quadro. Sobre a questão da educação especial, eu gostaria de dizer, fico sempre muito chocado com o aproveitamento que é tentado fazer, muitas vezes em termos políticos, dos dramas pessoais ou das dificuldades pessoais. Eu recuso-me a entrar nessa discussão, já o disse aqui uma vez, e volto a repetir. Gostaria, eu sei que existe essa tentação muitas vezes, e não, de nossa parte não haverá essa tentação, não podemos discutir, não me parece lógico, e o seu deputado Emílio Verde sabe, que é sempre possível trazer um caso pessoal sobre educação especial, sobre outra coisa qualquer, sobre o qual, obviamente, nenhum secretário de Estado, nem nenhum ministro, nem ninguém pode responder. Agora, o que eu posso dizer sobre a educação especial é uma questão simples e de forma clara. É de que é preciso haver honestidade na abordagem dos dados. E quando se coloca o problema do número de alunos e de professores na educação especial, o seu deputado, bem como o PCP, ao que eu já estou habituado, omite sempre uma questão simples, que é de que o conceito de educação especial anteriormente, o conceito anterior de educação especial não existia no nosso sistema. Só existia o conceito de apoio educativo, que misturava os alunos como aqueles que o Sr. Deputado acabou de falar e que têm essas necessidades que o Sr. Deputado acabou de falar, com alunos que são simplesmente mal comportados nas aulas. E o sistema educativo dava-lhe exatamente o mesmo tratamento. Sr. Deputado, e o que eu desafio é o Sr. Deputado a dizer que estes alunos e o PCP devem ter o mesmo tratamento. Porque essa é que é uma questão política de fundo. É saber se devem ou não ter o mesmo tratamento, Sr. Deputado. A questão central, desculpa ao Sr. Deputado, deixe-me acabar de explicar. A questão central, quando o Sr. Deputado faz a análise dos números de professores e dos orçamentos, é dizer. Falta somar a esses números todos que o Sr. Deputado fez, o número do orçamento, que neste momento está noutra rúbrica, para os apoios educativos e que foi retirado da Educação Especial. Isto é que é honestidade de análise dos números, Sr. Deputado. E é bom clarificarmos isso, não vale a pena fazer. É lamentável, do meu ponto de vista, fazer demagogia com os problemas objetivos de cada uma das pessoas, nomeadamente, que têm debilidades. E, portanto, o que eu posso dizer é que, e o Sr. Deputado sabe tão bem como eu isto que eu estou a dizer. Portanto, do meu ponto de vista, independentemente de nós podemos ter divergências ou não sobre o problema, a verdade é que, como o Sr. Deputado sabe, anteriormente, nesta rúbrica, estavam todos os apoios educativos e agora estão os alunos da Educação Especial, de uma forma clara e bem definida, e os alunos dos apoios educativos estão na outra rúbrica. E os alunos dos apoios educativos continuam a ter apoios educativos. Aliás, não fizeram pergunta, teria a oportunidade, com certeza, uma outra oportunidade, de trazer à Câmara a possibilidade de mostrar quantas horas são dadas em apoios educativos nas escolas em Portugal, para além da educação especial. Mas o que está aqui em causa é a questão da educação especial e, portanto, dizer isto de uma forma clara. É dizer que, neste quadro, se me disser que podemos reconhecer que, eventualmente, na educação especial, como nas outras áreas, não está tudo feito e pode haver situações de menor eficiência ou menor qualidade do trabalho que está a ser prestado. Mas aquilo que foi, as medidas que o Governo tomou neste quadro, são medidas que objetivamente se centraram na possibilidade de diferenciar de forma com muito maior qualidade o serviço que é prestado às crianças que verdadeiramente têm necessidades educativas especiais.
Portanto, esta é que é a questão. Para os senhores deputados, pelos vistos, tanto faria tratar-nos de uma maneira como de outra. Tanto faz gastarmos o dinheiro e gastar os professores com um aluno mal comportado, como gastar o dinheiro aos professores com um aluno que tem paralisia cerebral. Não é a mesma coisa, professor deputado. Não é a mesma coisa. E, portanto, no que respeita a esta questão, por último, eu gostaria de clarificar, há um outro aspecto, que é que o senhor deputado do PCP falou, que é relativamente aos dados do Sindicato de Professores da Região Centro. Gostaria de dizer que o Ministério da Educação não reconhece e dá unidade para estes dados ao Sindicato de Professores da Região Centro. Já por várias vezes o deputado do Ministério da Educação teve que desmentir formalmente dados do Sindicato das Professores da Região Centro sobre estas matérias e outras. Portanto, o que eu posso dizer é que, para o seu deputado, esses dados podem ser os dados oficiais. Não são. Portanto, os dados que o Sindicato da Região Centro possa divulgar são os dados que responsabilizam o Sindicato da Região Centro, não responsabilizam todo o Ministério da Educação. Portanto, sobre a questão, sobre uma última questão, que é o problema das ações sindicais. Eu gostava de dizer, dos tribunais, ao seu deputado, sobre a questão do contencioso em tribunal. É assim, os contenciosos que o seu deputado aí falou. Quando há mudanças, pode haver situações de diferenças de opinião sobre essas mudanças, sobre a aplicação da lei. É para isso que servem os tribunais. A controvérsia é exatamente essa. As mudanças introduzem controvérsia e é para isso que servem. E é por isso que, por vezes, existem ações de tribunal com opiniões diversas. Mas no que o Sr. Deputado falou, é importante dizer, no que o Sr. Deputado falou, eu gostava de lhe dizer, quanto às aulas de substituição, há 8 processos julgados, 5 a favor do Ministério da Educação e 3 contra o Ministério da Educação.
Só para informar que terminou o seu tempo. Pronto, eu sei que é a última questão, mas eu estava a resposta, era só para fazer o favor de concluir.
E quanto à questão das faltas para reuniões sindicais fora do local de trabalho, os processos julgados até agora foram todos favoráveis ao Ministério da Educação.
Senhores deputados, quero, em primeiro lugar, recordar que esta audição parlamentar só foi possível graças à reforma aprovada em 20 de julho e que permitiu, putestativamente, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português realizar e provocar esta reunião. Por isso gostava de o referir em abono de todas e todos os senhores deputados e deste Parlamento e saudar o Partido Comunista Português por ter sido pioneiro no início deste novo processo e deste novo instrumento. Quero cumprimentar a Sra. Ministra da Educação e os Srs. Secretários de Estado que mais uma vez estiveram connosco nesta nossa reunião e nesta audição. E quero ainda agradecer à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa, como primeira vice-presidente desta Comissão, que presidiu a maior parte dos nossos trabalhos, porque, como tinha sido combinado, era totalmente impossível que eu hoje aqui estivesse presente. Não obstante, vejo dois senhores deputados levantar o dedo. Primeiro, o senhor deputado Emílio Guerreiro, e tenho que lhe perguntar para aqui, senhor deputado.
Era para uma interpelação à mesa.
Tem a palavra.
Então, obrigado, senhor presidente. Era no sentido de através da mesa, de ver se de facto a senhora ministra daria algum esclarecimento relativamente às questões de CREM, com as que são centrais, porque têm a ver com o financiamento de todo o parque escolar, o tal tipo de parque escolar novo, e volto a dizer que tem a ver com essas contradições dentro do mesmo governo, onde o Ministério diz esta é a via e o Ministério das Finanças depois diz que não pode ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Assim será. Nós comunicaremos à Sra. Ministra da Educação. Ela está presente também com uma boa nota e de certeza que a Sra. Ministra da Educação nos fará chegar, se for considerado necessário, informação complementar em relação a essa matéria. Não tenho sobre isso dúvida nenhuma, pois a opinião que cada um terá sobre essa informação não é a mim que me cabe avaliar. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra para...
Uma interpelação mesmo...
Tem a palavra para esse efeito.
No mesmo sentido da informação do PSD...
Tem a palavra do Sr. Deputado João Oliveira.
No mesmo sentido da intervenção do PSD, solicitar ao Sr. Presidente os bons ofícios do Ministério para que pudéssemos obter duas informações que aqui colocámos, que gostávamos de ver factos esclarecidos, uma que tem a ver com a colocação no grupo 910 de docentes de outras áreas, de outros, que foram opositores a outros grupos de concurso e que não puderam ser opositores a este grupo 910 e o esclarecimento sobre os dados oficiais que o Ministério tenha sobre a situação na região centro, uma vez que o Sr. Secretário de Estado diz que os números que o Sindicato de Pessoas da Região Centro disponibilizou não são os não são números que correspondam com a realidade, gostaríamos de poder ter, por parte do senhor, por parte do Ministério, os conhecimentos sobre quais são, de facto, esses dados oficiais.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Ministro da Educação e os Srs. Deputados de Estado tomaram, com certeza, boa nota. E o Sr. Deputado João Oliveira tem sempre também instrumentos complementares para exigir essa informação através das perguntas que no Parlamento são considerados requerimentos, mas que são verdadeiramente, à luz da Constituição, perguntas dirigidas ao Governo. Senhoras e senhores deputados, está convocada uma nova reunião para dia 27, às 15 horas, no Palácio de São Bento. Estão encerrados os nossos trabalhos.